36ª reunião ordinária, 10 de outubro de 2017.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador, secretário, que faça chamadas.
Arnaldo Campo.
Presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas. Cipriano Antônio Caetano. Sebastião Leonardo de Mesquita. Leandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Gabriel Penha dos Reis.
Presente.
Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e Turismo, número 104 de 2017, em resposta à indicação 234, enviada pelo vereador, proposta pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Prezado senhor, vimos através deste encaminhar a Vossa Senhoria, em resposta à indicação supracitada, informar que já foi realizado o serviço de desentupimento do bueiro localizado na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas. O serviço foi realizado pelos funcionários da Prefeitura Municipal, onde foi retirado uma grande quantidade de lixo do bueiro, fazendo com que a captação de água pluvial voltasse à sua normalidade. Vem assinado então por Felipe Henrique Oliveira, que é o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo. O ofício número 20, subscrito pelo secretário municipal de Transporte e Trânsito, Frank Alves Rezende, em resposta à indicação número 229 do vereador Eliandro. Em resposta à indicação supracitada, venho por meio desse expor que os procedimentos necessários para a realização dos serviços de sinalização das respectivas ruas e avenidas, bem como a instalação de placas indicativas de órgãos públicos, encontram-se em processo de execução e serão realizados à medida de disponibilidade financeira, orçamentária e operária. O ofício número 106, subscrito pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Felipe Henrique Oliveira. Ele responde à indicação 233 do vereador Eliandro. Vimos por meio deste, em resposta à indicação 233 de 2017, informar ao excelentíssimo vereador Eliandro Rodrigues de Souza que a Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa do Sr. Felipe Henrique Oliveira, secretário da referida pasta, entrou em contato no dia 5 de outubro de 2017 com a diretoria do Departamento de Estradas e Rodagens, DR, onde foi agendado para o dia 6 de outubro a derrubada das árvores presentes à margem da MG-335 entre Jaci e Macaia. No dia 6 de outubro de 2017, a equipe do DR esteve no local requerido e proferiu o corte das árvores que estavam oferecendo risco à população. Aproveito a oportunidade para agradecer ao excelentíssimo vereador Eliandro Rodrigues de Souza pela indicação e serviço prestado à população. Ofício também subscrito pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Flávio Henrique Oliveira, número 105, refere-se às indicações 230 e 223 de 2017, também do vereador Eliandro. Vimos através deste encaminhar a Vossa Senhoria, em resposta às indicações supracitadas, informar que as bombas dos postos artesianos estão em perfeito funcionamento, assim como o monitoramento das bombas no que tange seu desempenho. A falta de água nesse período está acentuada, pois ficamos aproximadamente 100 dias sem chuvas, onde os efeitos da estiagem na cidade estão sendo sentidos. A seca prejudicou a captação dos postos artesianos devido à diminuição do nível de água subterrânea, onde pode ser observado pela diminuição ou até mesmo a cessão do fluxo de água das nascentes provocando falta de chuvas. Com relação à falta de água nos finais de semana, o caso se agrava devido ao grande fluxo da população flutuante que frequenta o município. Reforçamos que no dia 29 de setembro foi realizada uma blitz educativa na entrada da cidade e no bairro da Serra, no intuito de promover a conscientização do uso racional da água, cuidados com a prevenção da dengue e distribuição de mudas, no intuito de conscientizar sobre o cuidado ao meio ambiente e o impacto das queimadas. Anexo fotos do evento. Então, já foi enviado ao vereador as fotos e também esse ofício. Ofício número 145 do gabinete do prefeito. Esse vem subscrito pelo prefeito municipal Fabiano da Silva Moretti. E se refere aos requerimentos números 55 e 56 do vereador Luiz Rogério Vilas Boas. Servimos-nos do presente para enviar respostas aos requerimentos feitos por esta Casa Legislativa. Então, já foi repassado também para o vereador Luiz Rogério, em resposta aos requerimentos 55 e 56. O ofício número 21, do subscrito pelo secretário municipal de Transporte e Trânsito, o senhor Frank Alves Rezende, responde à indicação 225 de 2017, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Prezado senhor, em resposta à indicação supracitada, venho por meio desse solicitar por parte de Vossa Senhoria que demonstra a necessidade de reparos no estado de acesso à propriedade do senhor Paulo Eduardo, bem como moradores adjacentes, se possível indicando pontos específicos caracterizados como precários, através de imagens, para que possam ser tomadas medidas cabíveis a fim de sanar o problema apresentado. Após verificação por parte dessa secretaria, não foram encontradas tais condições conforme exposto pelo vereador Sr. Evandro Reis Carvalho. Encaminho a Vossa Senhoria imagens retiradas do acesso à propriedade do Sr. Paulo para que possam ser analisadas e, em conjunto com essa secretaria, possam ser tomadas as medidas necessárias para a resolução desta adversidade. Então, são esses os comunicados que vieram da Prefeitura e das secretarias. Agora, as indicações e os requerimentos, as proposições escritas pelos vereadores. Indicação número 236, subscrita pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Eliandro. Requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno dessa Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam feitos reparos na iluminação da praça do bairro São Mateus, cujo local está muito escuro, oferecendo risco à segurança dos moradores e transeuntes. Salienta que várias indicações foram efetuadas nesse sentido, porém, até o momento, nenhuma providência foi tomada para sanar este problema. A indicação número 237, também do vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, requer nos termos do artigo 113 do Regimento Interno desta Câmara que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando reparos na iluminação da Praça Padre Luiz Tingues, também conhecida como Praça do Rosário, cujo local está muito escuro, oferecendo risco à segurança dos moradores, adjacentes e transeuntes. A indicação número 238, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a secretaria responsável que proceda reparos no telhado do prédio que cedia a Unidade Básica de Saúde, UBS, como meio de sanar o problema de infiltrações e vazamentos de água em vários pontos da referida edificação. A indicação número 239, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este adote as providências necessárias para normatizar o estacionamento de veículos em apenas um dos lados da rua Joaquim Antônio Ribeiro. O vereador salienta que trata de reivindicação de moradores e usuários da referida via, que é estreita e o estacionamento dos dois lados está dificultando o tráfego, além de ser um risco para a segurança de pedestres. A indicação 240, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando reparos na iluminação da Praça Padre Luiz Tingues, também conhecida como Praça do Rosário, cujo local está muito escuro, oferecendo risco à segurança dos moradores, adjacentes e transeuntes. A indicação número 242, subscrita pelo vereador Márcio Moraes de Las Boas, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinado a instalação de um redutor de velocidade na Praça Prefeito Elias Antônio Filho, entre a casa do Tiago do Tonhão e o restaurante do Maurício, visto que alguns motoristas estão trafegando em alta velocidade no referido local, colocando em risco a segurança dos pedestres, notadamente crianças. Indicação número 243, subscrita pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. Requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinado a instalação de proteções laterais na ponte sobre o Ribeirão Piampum, nas proximidades da empresa Mineração Terra Nova, saída para a comunidade de Contendas, como meio de evitar acidentes, como já acontecido, já que naquele local o tráfego de veículos é intenso. Indicação número 244, também do vereador Gabriel Penha dos Reis. Requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinado a instalação de placas contendo o nome das ruas fixadas nas casas e esquinas, bem como a indicação dos nomes dos bairros e das sedes de órgãos públicos, como meio de facilitar a localização pelos moradores e visitantes de nossa cidade. Indicação número 245, do vereador também do vereador Gabriel Penha dos Reis, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a limpeza no pátio ao redor da caixa d'água que abastece o bairro Pesa Negra, pois o local tem muito mato onde vem aparecendo caranguejos, aranhas e cobras que podem picar pessoas que moram ou transitam nas proximidades, especialmente crianças que brincam na praça do referido bairro. E o requerimento número 63, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 10 da Lei Federal número 12.527 de 2011, envie expediente para o senhor prefeito requisitando informações se as dependências das escolas municipais e da creche possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB. Em caso positivo, que sejam enviados os documentos comprobatórios. Por oportuno, o vereador ainda requisita informações se os profissionais da educação são submetidos a exames médicos periódicos e, em caso positivo, que sejam enviados os documentos comprobatórios. Em relação aos projetos, o de número 22 e 23, que tratam respectivamente do PPA e da LOA, ainda aguarda parecer das comissões, bem como o agendamento de audiência para que seja analisado. O de número 25, que cria o Serviço de Água e Esgoto do município de Jaci como entidade autárquica de direito público da administração indireta e das providências, aguarda parecer das comissões. Projetos de lei complementar. O de número 5, que dispõe sobre a planta genérica de valores, PGV de metro quadrado, de terrenos e edificações do município de Jaci, Minas Gerais, e valor venal dos imóveis para fins de cálculo do ITBI e do IPTU e das outras providências, também aguarda parecer da comissão que foi nomeada para este fim. O projeto de lei complementar número 6, que altera o anexo 1º da Lei Complementar 852 de 2005 e das outras providências, está em vistas com o vereador Sebastião. E o projeto de resolução número 1 de 2017, que aprova as contas do município de Jaci, exercício 2015, aguarda parecer da Comissão Permanente de Legislação e Justiça e da Comissão Permanente de Serviços Públicos Municipais de Agropecuária. Então são esses projetos, senhor presidente, senhores vereadores, também os comunicados e as proposições dos senhores vereadores. E também saudando os senhores visitantes.
Agora vamos dar a palavra franca à diretora Arlete Gregório da Silva, tá? As autoridades de Maurício Zacher. Por favor.
Boa noite a todos. Muito boa noite, da casa, senhores vereadores. Então, nós, né, da Escola Mauro Suzaki, temos sempre um bom relacionamento, né, com a administração pública, municipal. Temos um bom relacionamento com a casa. A Câmara Municipal sempre nos tem atendido em nossos anseios. Já tivemos aí por momentos, passando por momentos muito delicados, e sempre fomos ouvidos. O meu pedido de estar aqui hoje é porque, assim, já em duas reuniões, o nome da Escola Mauro Suzaki esteve em pauta, né, através do vereador, o DJ Leandro, e nós, da escola, nós não tínhamos conhecimento, né? E quando nós tomamos conhecimento, nós resolvemos vir para poder, assim, ele fez um pedido de ajuda, né, para a escola. Só que, assim, eu gostaria que naquela fala, eu pelo menos tive acesso à primeira fala, eu gostaria de dar uma esclarecida sobre a Escola Mauro Suzaki. Porque nós, dentro da cidade de Jaci, nós estamos, às vezes, sendo vistos como uma ilha. E nós não somos uma ilha ali no meio da cidade, não. Nós somos população de Jaci. Todos que estão ali dentro são jacienses, né? Os meninos são, uns já são eleitores, outros são futuros eleitores, suas famílias são eleitores. E nós temos, sim, carências na escola. Temos, mas nós não fomos consultados de como que isso seria colocado. Então, eu fiz um documento aqui com uma breve fala para que eu não esqueça alguns pontos e alguns dados da nossa escola. Então, eu comecei colocando a data de hoje, desejando, né, uma boa noite de trabalho a todos. Então, eu acompanhei pelas duas últimas reuniões o senhor vereador Leandro, né, interceder a favor da Escola Estadual Mauro Suzaki. E como não sabíamos que o nome da escola estaria em pauta nessas reuniões, eu me senti na obrigação de falar a esta casa e a toda a comunidade a realidade da Escola Estadual Mauro Suzaki em nome da comunidade escolar. Alunos, professores, funcionários, direção e pais participativos. Trouxe, inclusive, comigo uma comissão de alunos, tá? Tenho alunos de terceiro e segundo ano do ensino médio. Infelizmente, a Escola Mauro Suzaki, ela tem sido vítima de alguns comentários desagradáveis que eles não procedem, pois algumas pessoas que falam não conhecem a escola. Muitas das pessoas que falam nunca mesmo entraram na escola. A escola tem sido citada como se ela fosse um problema no município, enquanto na realidade ela é a alma da cidade, porém ela não recebe esse reconhecimento. A escola, ela é mantida pelo governo do estado de Minas Gerais, porém a sua população atendida é 100% jaciense. Nós não atendemos alunos nenhum de outro município. Há problemas de infraestrutura e espaço, ela precisa crescer para melhor abrigar os adolescentes e jovens da cidade. Ela precisa de ajuda nesse sentido, pois o governo do estado, ele se diz falido. Existem alguns poucos recursos que são passados pelo governo federal e insuficientes. Ela precisa de câmeras de segurança, muros altos, instalações elétricas seguras, quadra poliesportiva, que ela não tem, uma escola com 730 alunos, refeitório. Nós temos um precário refeitório que cabe uns 20 meninos sentados precariamente. Se alguns desses itens, né, puderem nos ser cedidos, né, com a ajuda do município, nós agradeceríamos muito, faríamos convênio de cooperação. Eu sei como são divididas as verbas, eu sei o que é de dever do município, eu sei o que é de dever do estado. Isso se daria através de projetos, né, de parcerias devidamente assinadas pelos dois órgãos, estado e município. No demais, quanto ao ensino e aprendizagem, é uma escola modelo em notas do estado de Minas Gerais. A média das nossas avaliações externas, ela é maior do que a do estado de Minas Gerais e do Brasil em geral. Porque nós pertencemos a uma superintendência de ensino que tem uma média muito alta. Ela já foi por várias vezes a primeira escola da região. ela perdeu apenas para a Escola Tiradentes da Polícia Militar de Lavras. Em nota, os professores são habilitados e experientes, conforme pode-se notar. Eu trouxe aqui uma relação dos nossos funcionários. Nós temos a lista de professores aqui, todos com pós-graduação, mestrado e uns que têm doutorado. Então, nós não temos deficiência de ensino, como foi dito, que os meninos recebem um tipo de educação na escola do município e quando eles passam para a escola estadual, eles receberiam um ensino inferior, de jeito nenhum. Esse quadro de funcionários que nós temos aqui, poucas escolas têm esse privilégio. Esse quadro é digno de uma universidade. Tá? Nós temos professores ali que são doutores, estão terminando doutorado na UFLA, estão com projetos aí internacionais. Essas coisas, eu estou dizendo aqui porque elas não chegam ao ouvido de ninguém, porque notícia boa, gente, ela não corre. Só notícia ruim que corre. Então, nós temos aqui, olha, os nossos secretários, aquelas pessoas que auxiliam na secretaria, todos são bacharéis, todos têm curso superior. Os nossos funcionários mais simples que varrem o pátio, eles têm curso médio e técnico. E isso eles provam a capacidade deles em concursos públicos e muito concorridos. Então, nós temos um pessoal habilitado para lidar com esses jovens. Então, nós vamos falar do processo ensino-aprendizagem, nós não temos esse problema. Nós lembramos o seguinte, que a educação infantil e ensino fundamental 1 e 2 são dever do município. Quando eu falo fundamental 1 e 2, quero que esclareça a vocês que é do primeiro ao quinto ano e do sexto ao nono ano. No entanto, o município de Jaci, ele ainda depende do Estado para fornecer o fundamental 2, que é do sexto ao nono ano. Né? Então, para mudar essa realidade, passar para um município essa responsabilidade, seria através da municipalização do ensino, onde o município passaria a arcar com as despesas dos anos finais do ensino fundamental. Cerca de hoje 450 alunos, mais de 30 professores, todos bem graduados, apoio pedagógico, alimentação, espaço físico. Isso hoje o município de Jaci não tem condições de fazer. Nós estamos fazendo em nome do Estado, porque nós somos contratados, designados para isso. Não é um convênio, isso é uma lei, não cabe a mim discutir, né? não é para ser discutido a nível municipal. Uma escola não se fecha, ninguém fecha uma escola. O governo do Estado, ele é autônomo. Apenas o governador poderia fechar uma escola se não tivesse público. Se uma escola estivesse abandonada, não tivesse alunos. Porque a escola, no meu entender, não são paredes, são pessoas, são alunos. A Escola Estadual Mauro Suzaki, ela não pode ser mais vista como um foco de problemas dentro da cidade. Lá dentro se impõe ordem, organização e respeito. Porém, os problemas que hoje se veem, eles estão vindo, infelizmente, das esquinas da cidade. Este é um grande câncer na sociedade, as drogas. Isso tem que ser combatido implacavelmente. Se essas esquinas e recantos de comportamento suspeito, se eles forem limpos, a Escola Mauro Suzaki não teria problemas. Pois é de lá que esses problemas estão saindo e adentrando nos nossos portões. Então, estariam dispensados os muros mais altos. Nós temos monitoramento de câmeras, mas não é o suficiente. Então, nós não precisaríamos nem disso. A escola dispensaria qualquer uma outra providência se fosse convertida para a salvação dos jovens da cidade. Já passou da hora de executar um projeto municipal de grande porte, de ataque a esse mal pela raiz, que trate os usuários, que ajude a polícia militar a limpar as ruas, que abrigue as famílias, que obriguem os pais a educarem e a cuidarem dos seus filhos, que delegam essa obrigação para a escola. Tem muito menino que é abandonado lá na escola e eu dou o uniforme para ele, a hora que aquele uniforme está caindo de sujo, eu tenho que dar outro, porque não tem ninguém em casa para lavar. Eu chego a oferecer 3 refeições ao dia para as crianças, porque não tem refeição em casa. Isso não vira notícia, porque é coisa boa, não dá ibope. A escola hoje tem uma população de 700 alunos, sob responsabilidade nossa, e mais de 90% desses são pessoas dignas, responsáveis, são verdadeiros estudantes, têm excelentes notas nas nossas provas externas, executam projetos magníficos junto com seus professores e levam um bom nome da escola em toda a região. Essa escola tem um nome magnífico em toda a região. Só dentro do município de Jaci, que a escola estadual Amor de Sáquia não presta. Só aos olhos de Jaci, porque ela só tem uma, ela não tem parâmetro. Se nós tivéssemos outras escolas aqui para compararmos, como o caso de Lavras, que tem dezenas de escolas, pode se comparar. Então, aqui nós temos uma. Então, a partir do momento que as pessoas saírem e começarem a ver as outras realidades, eles vão começar a valorizar o que temos aqui. O esforço e dedicação desses jovens que estão aqui representados por essa minoria ali, infelizmente, tem sido ignorado. Mas se uma coisa errada acontece, ela vira notícia. E ela é proclamada como se todos fossem errados. Existe uma generalização. Essa cultura da maledicência e da generalização, ela precisa acabar. Porque a Escola Maurício Zaca não produz nada de ruim dentro dos seus muros. Deixa isso muito bem claro. Pois, só por memória, eu trouxe aqui, olha, não é uma lista oficial. Lembrei dos meus alunos. Tem 89 alunos citados aqui. Engenharia na UFLA, Engenharia Civil na Unilavras, Física na UFLA, Pedagogia em São Brás, Zootecnia na UFLA, Técnico em Informática, Sistema de Informação UFLA, Arquitetura Unilavras, em Engenharia UFLA, Engenharia Florestal UFLA, Técnico em Enfermagem, Educação Física UFLA, Matemática UFLA, Nutrição UFLA, Medicina Veterinária Unilavras, Medicina UFLA, Nutrição UFLA, Química UFLA, Educação Física UFLA, Biologia UFLA, Pedagogia FADMINAS, Nutrição UFLA, Pedagogia FADMINAS, Educação Física FAGAMON, Engenharia Civil Unilavras, Engenharia UFLA, Engenharia Civil UFLA, Medicina UFLA, UFMG, Publicidade FADMINAS, Educação Física FAGAMON, Nutrição UFLA, Química UFLA. Outros técnicos em enfermagem, ciência da computação UFLA, educação física UFLA, zootecnia UFLA. Se eu for citar o nome de todos os meninos aqui, olha, eu tenho muitas engenharias, que são os cursos mais disputados a nível mundial. Eu tenho uma aluna, uma ex-aluna nossa, que ela está no doutorado na UFLA. E saiu da nossa escola, estudou o tempo todo lá. Isso não é notícia. Tem outros tantos aqui, olha, não vou citar os 89 nomes que eu tenho aqui e os respectivos cursos. Para vocês terem uma ideia, a medicina da UFLA, a concorrência dela, chega a 400 pessoas por vaga. E um menino de Jaci consegue entrar. Isso fora as cotas que são destinadas aos outros países que têm intercâmbio com a universidade. Então, assim, qual o mal que a escola está fazendo? Esses jovens que estão aqui estão no terceiro ano. Esses jovens, eles estão caminhando para isso aqui. Eu sei que eles entrarão, sim, sem precisar de cursinho, sem passar por nenhuma outra preparação, a não ser a da escola. Então, assim, o que que nós trazemos a essa casa hoje? Um grito de socorro, porque eu tenho sido procurado por famílias chorando porque estão perdendo seus filhos para as drogas. Eu trago um grito de desabafo como diretora, falo em nome dos alunos, dos professores da escola, que é a alma da cidade de Jaci e não uma doença. Essa escola, ela tem sido perseguida, inclusive por exigir um uniforme. A gente não tem recurso, eu tenho tirado recursos próprios para doar uniformes para meninos carentes. e somos denunciados porque estamos pedindo para que os meninos andem uniformizados. Isso é uma perseguição. Porque o que, que nós estamos fazendo de errado em organizar a nossa escola? O desfile de 7 de setembro, ele foi feito com muito suor. Eu achei maravilhoso a representação dos meninos do município com aqueles uniformes impecáveis. E eu tive inveja porque o Estado não fornece isso para nós. Mas cada um, dentro das suas possibilidades, tem comprado seu uniforme. Até na loja de R$10, a gente encontra o nosso uniforme, porque ele é acessível. Então, eu recebi recentemente algumas mães muito desesperadas porque pegaram seus filhos em situação de droga e elas descobriram. Então, eu estou muito preocupada com isso. Eu não quero ver os meus jovens dentro da escola serem tratados como estrangeiros, como se eles não fizessem parte do município. A escola não é essa ilha deserta dentro de Jaci. São funcionários do governo do Estado, sim, nomeados e designados para prestar um serviço de qualidade aos adolescentes e jovens de Jaci, que pagam seus impostos aqui, que precisam ser respeitados e atendidos. Então, assim, o espaço aqui na Câmara, eu acho isso importante, ele está aberto, e os vereadores pensarem na escola, sim, preocuparem com a escola, sim. Porém, eu gostaria que isso fosse feito de uma forma bem transparente, que fosse feita uma visita à escola, que nós fôssemos indagados, perguntados sobre os nossos anseios e que fossem perguntados para nós quais os nossos méritos também, para que eles possam ser proclamados, né? Não por achismo, mas com números, com fatos, com dados. Essa casa, com todo o respeito que eu tenho, eu peço pela capacidade que os senhores têm de realizarem projetos com providências urgentes contra o tráfico, para salvar as crianças, adolescentes, jovens que estão se afogando nas drogas, no roubo e na violência. Esse problema não é um privilégio de Jaci, não. Mas Jaci é uma cidade pequena e ela pode reagir ainda e fazer a diferença. Eu sou uma filha adotiva desse município. Mas com certeza já fiz muito pelos jovens de Jaci. Muito mais do que muitos jacienses de berço. Por isso eu me atrevo a gritar um socorro por esses meninos da Escola Maurício Záquia, que nós amamos e desejamos a eles o mesmo que desejamos aos nossos filhos. O professor, ele ainda é o herói da nação. Nós temos aí, ó, o recente caso de Janaúba, que está chocando, né? E quem foi a grande heroína ali, uma professora, ela não se importou em dar a sua vida para salvar ou tentar salvar algumas crianças. Ela saiu e entrou no fogo várias vezes, resgatando crianças. Então, a escola ela oferece profissionais competentes, podem auxiliar na elaboração de projetos. Coloco todos à disposição da casa. Prevenção hoje já não adianta. A doença já se alastrou demais de uma forma epidemiológica. Chega de discursos inflamados, falatórios, vamos agir antes que seja tarde demais. A omissão seria o maior crime que nós poderíamos cometer se nós não falássemos isso aqui. Eu quero deixar apenas para vocês pensarem umas frases de Martin Luther King. Ele dizia assim que não precisa subir toda a escada, dê apenas o primeiro passo. Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Porque no final nós não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas nós vamos lembrar do silêncio dos nossos amigos. Eu acho que nada indigna mais você do que você ter um problema, ser injustiçado e ter um amigo seu do lado e ele não falar nada. ele não te defender. Então, essas palavras são muito sábias, ditas por esse homem que é um ícone na história. Eu acredito que a Câmara Municipal é amiga da escola, não ficará em silêncio, com certeza. E nós gostaríamos de fazer mais parte das pautas quando formos ser citados, para que nós possamos ajudar na elaboração desse projeto, porque nós somos os maiores interessados. Enquanto eles estão pequenos, estão sob maior guarda dos pais, é mais fácil. Depois que eles atingem a pré-adolescência e a adolescência, que eles querem dar os seus próprios passos, aí é difícil. Para o pai ter controle, para a família ter controle, e nós estamos aí com esse perigo. Não é iminente, é um perigo real. E ninguém vê tanto isso como nós. Imagine vocês conviver com 730 jovens e adolescentes todos os dias, como eu convivo. Eu posso dizer, eu tenho propriedade para dizer o que eles precisam. E eles precisam de socorro contra as drogas. E tem uma professora aqui, tem trabalhado muitos projetos interessantes com os alunos. E nós nos colocamos à disposição para cooperar, para ajudar no que for necessário, para que a gente possa ter projetos efetivos nesse sentido. Tem uma aluna nossa que gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que o jovem ele deve ser ouvido porque ele tem voz, ele tem ideias. Eles não são aborrecentes, essa expressão para mim ela não existe. Então a Camila vai falar alguma coisa também.
Então, gente, a nossa realidade lá na escola é muito diferente do que vocês pensam na rua. A gente precisa de muita ajuda porque não são todas as pessoas que estão lá na escola e são julgadas. A gente precisa de projetos. A gente precisa, porque não é todo mundo na escola que é julgado por tudo. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de quadro, a gente precisa de incentivo. Porque sem as coisas que a gente precisa, não tem como mudar. A mudança só vem se alguém te incentivar. Então, eu queria falar para vocês que sempre que possível ajudar a gente com alguma verba, algum projeto, porque a escola é muito julgada só por coisas ruins, e como diz a Arlete, a gente não é isso. A gente só recebe coisas detonando a gente precisa de elogios, porque a escola, sim, tem muitas coisas boas. E isso ninguém fala, todo mundo sempre julga pelo errado. E é sempre bom você receber um elogio, porque como diz, por um erro você recebe 1000 julgamentos. Mas quando você tem um acerto, ninguém te elogia. Então, a gente sempre precisa de elogios, porque ser julgado é muito difícil. Então, se vocês puderem ajudar a gente está à disposição para poder receber.
Olha, eu não combinei nada com ela. A emoção dela, vocês viram? E para mim é difícil não me emocionar com isso. Tá? Nós estamos brigando pela educação. Eu estou brigando pelo reconhecimento dos meus jovens, tem outras pessoas ali que se forem falar, eles têm depoimentos lindos, de coisas lindas que estão feitas ali dentro, que ninguém nunca falou, nunca saiu dali. Então eu peço realmente ajuda, sabe? E essa ajuda é salvar aqueles que estão perdendo. Porque esses aqui, ó, eles estão salvos já. Eles não se enveredaram por nenhum caminho errado. Eles estão saindo ali de cabeça erguida, as portas estão ficando abertas para eles. Eu estou recebendo uma outra turma pequena, né, de 11 anos que vem agora, todo ano é esse ciclo, né? E eles se deparam com uma realidade diferente. E tem um período de adaptação, sim. Mas nosso trabalho não deixa nada a desejar, não. Senão nós não teríamos uma pessoa de livre e espontânea vontade aqui, aluna, dizendo o que ela disse aqui. Senhor, permite, por favor? Então, boa noite a todos aqui presentes. Eu sou professora na Escola Estadual Maurício Zaque. E, assim, eu tento, né, da maneira que eu posso, fazer projeto com os alunos sobre esses temas, né, tão polêmicos na nossa sociedade, na nossa vida hoje em dia. A gente fala de drogas, a gente fala de todos os temas. Faço campanha comunitárias com eles. E eles gostam desses projetos. Eu vejo o envolvimento deles com projetos. E eu gostaria de sugerir que vocês fizessem projetos para ser elaborado com eles. A gente fez um projeto de redação onde a nossa escola, né, Lete, foi escola daqui, escola de Lavras. E de 30 prêmios, a nossa escola ganhou 17. Então, assim, eram 3 primeiros lugares, a nossa escola ficou em 2 primeiros. Nos 2 primeiros. Recebeu as 2 premiações. Então, assim, a gente vê o interesse deles em participar. Só que, às vezes, não tem projetos. A gente corre atrás, a gente faz o que é possível, mas uma ajuda, né, do município, sabe? Não precisa ser grandes premiações, pequenas premiações. Só de falar que é um concurso, só de falar que está participando, que vai ser reconhecido, porque eles querem reconhecimento. Então, eles se esforçam para isso. E, assim, seria muito interessante, porque a gente trabalharia, né, a formação desse jovem, porque é nesse período que eles estão formando e a gente está ali para instruir, para mostrar a realidade e para mostrar como que eles têm que se portar, comportar diante, né, disso tudo. Então, a gente, assim, gostaria de eu sugerir contar com o apoio de vocês mesmo, porque nós precisamos. Muito obrigada.
Bom, eu vou encerrar minha fala. Eu quero pedir desculpa pelo tempo tomado e dizer o seguinte: infelizmente, esse problema da droga, ela está de 8 a 80 anos. Eu já recebo meninos de 10 anos usuários. E isso me preocupa muito, tá? Me preocupa como que nós vamos fazer com essas crianças já dessa forma. Isso gera violência, isso gera... Você vê a Ijaci, ela foi colocada na rota do crime, né? Hoje acontecem assaltos grandes aí, assaltos absurdos. Semana passada mesmo, plena luz do dia, agência do Banco do Brasil, dos Correios, caminhões sendo levados à luz do dia, né? O aparato policial nosso aqui, ele não consegue, né, por causa de um número reduzido. E só que a cidade pede socorro. A minha população ali, que é a população jovem, ela pede socorro. Porque se ela começar já destruída, o que será do nosso futuro? Eu deixei toda a minha vida em Lavras para me dedicar a isso aqui, já sei. Eu deixei um cargo na Polícia Militar em Lavras para vir fazer diferença em Jaci. Não me importando de estar sofrendo uma redução salarial. Professor, ele faz por amor. Dá a impressão que hoje tudo é dinheiro, né? Mas não é não. Ainda existe amor, ainda existe emoção. E eu faço isso e os meus alunos sabem aqui o quanto eu respeito cada um, o quanto eu tenho carinho por cada um deles. Se os 700 estivessem aqui para falar, todos seriam unânimes. Quer dizer que são muito respeitados ali dentro. Tá? Então eu agradeço, eu peço desculpa por algum inconveniente. Tá? Se eu vou permanecer um minuto aqui, se alguém quiser questionar, tirar alguma dúvida, entender melhor alguma situação ou se posicionar. Tá? Eu agradeço e já digo boa noite a todos.
Olha, o vereador Geraldo, gostaria de deixar bem claro, eu acho você uma professora, uma pessoa mais capacitada, até melhor de fala do que eu. O que a gente fala aqui no plenário é de coração. A minha intenção do vereador é ajudar e não atrapalhar. Então, quando você diz que pais e mães vão te procurar, esse grito de socorro, vem até a mim também. Eu, como representante da população, eu tenho de representar a população e tentar passar o melhor. E eu fui citado aqui em intenção de ajudar. Em momento nenhum do áudio das gravações foi citado que professores são incapacitados. Não foi dito também que a escola não presta. Eu acho que às vezes você pode ter entendido o áudio um pouco errado. A maioria dos alunos que estão aqui são todos, conheço todos, você, com todo respeito, trouxe um dos melhores alunos, os melhores alunos seu aqui. Porque você não consegue trazer todo mundo aqui devido ao uso de tanta droga no município. Infelizmente, a droga entra muito sim dentro do colégio, porque eu nasci, eu conheço todo mundo aqui, e eu praticamente já sei tudo que ocorre lá. Porque eu já sei pequeno, os comentários ocorrem. Então a minha fala também é para tentar buscar ajuda. Não, eu acho que você entendeu que eu estava criticando vocês lá, professores, em momento nenhum do meu áudio, critiquei o professor e a administração. A intenção do vereador de Gerando é ajudar para que essas pessoas que estão aqui, que eu conheço todas, não sejam prejudicadas por outros. Então é trazer melhoria ao colégio, porque para ajudar, pode contar comigo. Não foi a semana inteira houve conversa, que a escola está brava com você. Eu acho, porque a gente, quando você fala aqui, São Marcos e isso aqui, a gente fala que sente coração. Então, às vezes, pode ter entendido alguma coisa errada, mas a intenção não é prejudicar nem estar atrapalhando a escola, pelo contrário. E que eu me lembro, o único vereador que falou hoje, que falou nesses últimos tempos sobre a escola Martizac fui eu. Então, por isso que eu vou dedico para trazer melhoria e ajuda a vocês, até para dar uma situação melhor de trabalho para vocês, tá bom?
Então, respondendo a você, eu entendi o seu objetivo de ajudar. Você começou pedindo, né, algumas coisas assim, só que algumas colocações são fecha essa escola, né, palavras desse tipo que foram usadas, se não for para ajudar, se não for consertar, se não for assim, então fecha. Então, esse tipo de comentário, faz a gente acreditar que nós não estamos fazendo o nosso papel, nós estaremos deixando de cumprir. Ah, a educação do município é boa. Quando chega na escola Maurício Zaca, ela recebe outra. Então, o que, que é o contrário de boa? Seria ruim?
A outra é o seguinte, lá na principal ali, lá na principal você não consegue entrar com drogas. Lá, infelizmente, entra. Vocês não conseguem. Eu sei que não é que vocês não são capacitados. Infelizmente não consegue. Às vezes poderia ter uma falta de policiamento, segurança, mais câmeras, para estar ajudando, mas só vocês não conseguem. A intenção é trazer mais recursos para vocês.
Então,
isso que seria.
Quem falou pro vereador que a droga está entrando, a pessoa devia ter dito o nome, né? Feito um boletim de ocorrência, chamado a direção da escola, né? Porque com certeza perto de mim ninguém vai fazer isso. Perto dos nossos responsáveis ninguém vai fazer isso. Revistar alunos a gente não pode. Então, quando eu digo que o problema está vindo das esquinas, que está entrando, que as esquinas precisam ser limpas, é nesse intuito que eu estou te falando.
Com certeza.
Porque nós somos educadores, nós não somos investigadores, nem policiais, até porque se eu me deparar com uma substância estranha, eu tenho que chamar um policial para reconhecê-la, porque eu nunca tive contato com droga na minha vida e eu não vou saber reconhecer com propriedade que substância que é. Né? Então, nós precisamos cuidar desses jovens, para que eles não entrem ali assim. Tem pai que falou assim, é 6:30 da manhã eu fraguei meu filho se drogando, filmou, me mostrou e foi para a escola assim. Chegam alterados lá. E para nós lidarmos com pessoas alteradas assim, é difícil. Não adianta argumentar com uma pessoa que não está no seu juízo perfeito. E nós não temos nem como dizer, afastá-lo do convívio dos outros. Nós, quando temos algum problema que gerou indisciplina, que gerou desacato, que gerou alguma agressão, a gente afasta ele com uma suspensão de 3 dias para que outros não venham a aproveitar o calor daquele problema e criar outros. E pedir para que os pais, nesse período, eles tomem providência. Mas, infelizmente, muitas famílias estão impotentes. E elas dizem para mim: Arlete, faz o que você quiser. Chame o conselho, chame a polícia, leva para o promotor. Eu não tenho o que fazer. Então, eu quero socorro para esses pais, eu quero ajuda para esses pais, para esses meninos. E já se pode ter uma casa de recuperação, com internação compulsória. Sabe, ela tem condições de ter, e Jaci é uma cidade que recebe uma subvenção capaz de custear um projeto desse porte. As instituições religiosas, elas sempre que tomam as iniciativas, os senhores devem conhecer, em Lavras há várias casas de recuperação, todas são de iniciativa religiosa, católica ou evangélica. De cunho administrativo, de cunho medicinal, obra da Secretaria de Saúde, obra da Assistência Social, não tem. Sabe? Infelizmente.
Arlete, você já teve outra vez aqui na Câmara, né? Na época que realmente vocês precisavam do espaço físico, né? Eu, mais uma vez, né? A gente pode fazer cooperação entre a Câmara e o próprio colégio, né? O espaço está aqui para vocês. Na hora que você tiver a necessidade de usar o espaço, está aí para vocês.
Eu agradeço.
Tá certo? Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer aqui é a casa ceder o espaço para vocês. A questão referente, que a gente sempre bate muito aí, é a questão, a gente, antes de orientar as crianças, tem que orientar os pais. Eu acho que a maior necessidade é orientar os pais. Então, eu acho que nós temos que buscar os pais, né, para de alguma forma tentar, né, que eles entendam que, né, se dessa forma eles não podem realmente ter as condições, né, de educar os filhos, o colégio por si próprio, ele não consegue. Então, o que nós precisamos fazer é, primeiro, né, a gente poder chamar os pais, para conversar com os pais, para ver se de alguma forma a gente consegue resolver o problema da a droga, né, realmente, que a gente sabe. Mas eu falo o seguinte, que aqui é um município muito pequeno. A droga, na realidade, ela né, as crianças não saem daqui para outra cidade para comprar esse tipo de, né, entorpecente, o que for, né? Essas coisas chegam aqui. Então, eu não vejo, sabe, se nós, de uma forma, a própria polícia, a questão nossa também, as pessoas, né, que têm conhecimento referente a isso, a essas pessoas, de alguma forma, traz esse tipo de entorpecente para as crianças para cá, né, ser realmente denunciado. Eu acho que tem que fazer isso. As pessoas têm que realmente pensar, né, pensar num bem-estar melhor. Mas nós todos temos que ter a conscientização de que, sabe, nós, se nós ocultarmos de alguma forma, nós não fazer delatar, realmente essas crianças que vão sofrer as consequências. Eu acho que o que nós podemos fazer para vocês agora, eu acho que a casa está aí, é o espaço, a cooperação, os recursos aqui, eu tenho certeza, porque aqui não tem só vereadores, tem empresários também. Vamos ver se a gente, eu acho que a ideia da professora é excelente, né? Queira fazer algum evento aí com as crianças, né? Fazer aí como fez aí a questão da dissertação referente, né? E fazer outros tipos de trabalhos, pode utilizar, se quiser utilizar o espaço físico aqui, está aqui de segunda a sexta para vocês aqui. É terça-feira nós estamos reunindo à noite, né? Está aberto aí, eu acho que pode ser utilizado. E o que nós podemos fazer, né? Eu acho que tem aí pessoas aqui que têm muito contato com vereadores, com prefeito, deputados, né, que possa de alguma forma citar ao colégio, né, Maurício Isaac, né, para poder trazer recursos para ele. Eu fico muito contente, eu não sabia, entendeu? Eu acho que é por isso que eu falo que as coisas nas notícias boas não chegam, né? Eu não sabia que nós, na realidade, já conseguimos aqui fazer 89 profissionais, né? São pessoas capazes, que estão aí no mercado.
Lembrado só de memória, não são dados oficiais.
89, como você falou, que realmente, com certeza, tem muito mais. Então, aí, os jovens aí que estão na porta das faculdades já, né? Nas portas da universidade, para entrar, e vão entrar, com certeza vão entrar. Eu acho que o que nós podemos pedir, na realidade, a vocês aqui, a casa por si própria, né, tem os vereadores aqui, tem bom entendimento, as pessoas aqui querem, porque tem filhos também no colégio, né, as pessoas que queremos, que na realidade, né, ter os seus filhos, ter os seus netos aí no colégio, e quanto mais, né, um colégio melhor, melhor para todos, melhor para a população e melhor para o município também.
Boa noite, Alete, que é o vereador Rogério que está falando. Às vezes, Alete, o que você falou, às vezes as pessoas também levam muito pelo caminho errado. Às vezes, na hora de expressar, o vereador pode até falar alguma coisa, mas a intenção do vereador é sempre a melhor possível. Você pode ter certeza, essa Câmara está aqui sempre para ajudar. Eu acho que a questão aí dos projetos que vocês fazem, né, e até então, né, a professora Juliana falou, se o problema for financeiro, a prefeitura tem condições de estar colocando orçamento, tá? Enviando para a escola, para sim levar o projeto adiante. Não sei de que forma que vai ser o projeto. Se vai ser uma palestra de psicólogo, alguma coisa nesse sentido. Pode ter certeza que o município, a educação, tem verba para isso. É só direcionar, colocar no orçamento, mandar uma lei para estar sempre servindo a escola. Essa escola, mas lá que estudei nela também, do primeiro até o terceiro científico, né, antigo. Então a gente tem um certo carinho também pela escola. E pode ter certeza que essa Câmara aqui está pronta para ajudar naquilo que for preciso. Pode chamar, se quiser chamar três vereadores lá para conversar com seis, se quiser vir aqui também, nós conversamos. Com relação a esses projetos que estão, né, parados, com relação a isso, o município tem condição para isso, né, e a educação é primeiro lugar. Então, eu acho que nós temos aqui para provar, e todos aqui estão aqui no intuito de ajudar. Às vezes as pessoas falam, aquilo que faz de mal, uma palavra mal falada, sai tudo falado pela rua. O que você faz de bom, mil coisas, ninguém fala. Então eu quero falar isso aqui agora, não defendendo o vereador Leandro, mas ele pediu na outra reunião aqui um carro que ficasse à disposição da escola, e eu até ainda falei, não, é obrigação do município, não é porque a escola é estadual. A escola está dentro do município e o município tem responsabilidade com a escola, mesmo sendo estado. O município tem convênio com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com essas outras entidades aí, né, essas clínicas. Então nós temos aqui sim o dever de estar ajudando a escola. Então você pode ter certeza que essa Câmara de Vereadores aqui está sempre pronto para ajudar, indiferente do que for o motivo. Então, chegando para nós esse projeto, está aí o orçamento para ser aprovado, vai ser feito, nossa presidente, as audiências públicas aí. Podemos estar criando aí uma nova rúbrica aí para estar colocando esse tipo de verba, de dinheiro, para estar ajudando esse tipo de coisa que a escola quer. Que às vezes também fica lá e a gente não fica sabendo. Às vezes essa vinda sua aqui, para nós, seja o caminho, a porta de entrada.
Como nós, na realidade, vamos fazer a votação referente aqui e a gente faz a audiência pública, gostaria de convidar vocês para participar e aí a gente, com alguma forma, a gente poder encaixar vocês também.
Aí você já vem com essa ideia já montada, para a gente já colocar no orçamento para o ano que vem já fazer.
Eu participei da audiência pública.
Da última?
A última que aconteceu, né, nós éramos meia dúzia de pessoas e eu entrei com um pedido de uma revitalização da quadra ali, da praça, num espaço de convívio onde família e adolescente pudesse ter um momento de lazer, para que esses meninos não ficassem fugindo para nadar em lugares perigosos aí.
Professora, se não foi realmente, não foi feito, você tentou, mas realmente não aconteceu, volta de novo com o projeto em si, nós de alguma forma vamos criar verba para isso aí.
Não permite, senhora?
Entretenimento, então, entretenimento para os alunos.
É só para efeito de lembrar aqui, né, teve um problema aqui em Jaci, de duas crianças que estavam... Parece que o caso, assim, tu não estava buscando aqui na... No ano passado isso. E tem uma ligação nossa para o promotor, que defende a infância aí, né, os alunos. Foi também, ele falou, ó, a cidade, o município é obrigado a responsabilizar com as escolas da cidade. Então isso é claro, Alex, você pode ter certeza, o apoio é total, não tem nada disso. Nós estamos aqui para apoiar naquilo que você precisar, pode ter certeza disso. Não, não tem ninguém que conta nada disso. Às vezes sai alguma conversa para atrapalhar aquilo que está seguindo. Mas aqui não tem nada disso, estou aqui defendendo ninguém, nós estamos aqui para fazer o bem para o nosso município. E a escola Marizá, que tanto as outras municipais, é um bem para o município. Tá?
Se me permite, senhor presidente, vereador Rodrigo, eu acabei agora, Alex, só completando assim, porque eu utilizei da palavra semana passada também, até na fala do vereador Leandro aqui, e eu acabei de escutar o áudio aqui de novo, fiz questão de escutar esse pedaço da fala antes de fazer o comentário. Também não estou defendendo ninguém, é claro que não, às vezes a gente pondera uma palavra indiferente, assim, ela é entendida de várias formas. Mas eu sei que ainda aí o vereador Leandro pede ajuda à Escola Estadual Moço Zaca, pede ajuda a ela, aonde eu entro cumprimentando também, falo que realmente está precisando de ajuda, nós estamos aqui para ajudar, a gente está passando uma dependência muito grande do governo estadual também, eu acredito que o recurso de vocês tem enxugado bastante, né? Então, e o nosso intuito aqui, né, do nosso comentário, até fiz um comentário em cima da fala do vereador aqui, né, Leandro, é que é exatamente isso que você veio acabar de pedir, né, uma ajuda para que nós possamos dar as mãos aqui para poder ajudar a escola do nosso município. Até mesmo, vou reutilizar a fala que eu falei semana passada, que os professores aqui da escola são os professores muitíssimos capacitados, né, muitíssimos capacitados, como você disse e leu aqui. Só que o que falta é um apoio, uma ajuda, assim, entendeu? Então, volto, né, a dizer o que eu disse semana passada, que o vereador Rodrigo, e eu tenho certeza que juntamente com todos os vereadores aqui, estamos com toda a disposição para fazer o que for possível para podermos ajudar a escola, para poder desenvolver um projeto que seja muito, muito oportuno. A fala do vereador Rogério aqui, quando ele disse que se puder vir alguns professores juntamente com você para a gente sentar e estudar alguma forma que possa beneficiar, né, o futuro do nosso município, que são essas crianças, né? Então, repito mais uma vez, eu e tenho certeza que todos os demais vereadores, nós estamos à disposição aqui para o que for necessário para beneficiar a nossa escola.
Ok, muito agradecendo.
Olha, só resumindo aqui, então, como foi, deixar bem claro, eu não estou contra ninguém, a intenção é ajudar, como os demais vereadores. Eu sei que chegou com pressa até você, até mesmo pode ser de vereador aqui dentro dessa casa, porque o que é bom não é passado. Chegou com pressa até você que eu estava contra, então você pode estar passando para todos os alunos, que a intenção nossa é ajudar, e se o projeto... No ano passado não foi aceito, dessa vez você retorna e ele para a gente está voltando. Pelo menos esse mal entendido vai servir para alguma coisa, né? Agora...
Eu só interrompo um minutinho, porque pelo seguinte, eu não ouvi conversa de ninguém, eu ouvi o áudio, porque eu não gosto de tomar nenhuma decisão a partir de conversa, porque a interpretação é variável. Eu ouvi, né? Vi claramente a sua intenção de ajudar, porém a colocação de algumas palavras me fez ter essa iniciativa de esclarecer para que não ficasse um mal entendido de que a escola seria um ambiente ruim, que a escola não estaria cumprindo o seu papel. Ah, eu entendi o seu espírito de ajuda, várias vezes o vereador repetiu que precisa ajudar, né? Mas ficou a sensação de que não tinha nada bom lá dentro. E tem muita coisa boa que eu tinha que mostrar.
Não, com certeza.
Ela não sai, então eu tinha que trazer, mostrar como que é o nosso trabalho, como que é a nossa formação, como que são... Olha, são 90% de alunos bons. Isso eu estou falando numericamente, não é em achismo, não. Os outros 10%, não vou dizer que são ruins, não. Eles têm problemas, eles precisam de muita ajuda. Então, esses 10%, eles conseguem desestabilizar e fazer com que as pessoas generalizem o ambiente todo por causa dessa,
então,
dessa,
né,
minoria.
A intenção do vereador que é ajudar. E pelo esse mal entendido, também foi até bom que você veio aqui, veio com os alunos, é parabenizar a sua atitude ter vindo aqui, porque através disso pode nascer um novo esforço, não só meu, mas dos demais vereadores, para a gente tomar mais providências.
Nós não ficamos bravos, não. Nós só queríamos esclarecer e receber ajuda. Nós queremos a ajuda da suspensão para ele.
Com certeza.
Agradeço a sua vinda aqui.
Eu que agradeço.
É, mais do que nunca, né, agradeço a presença dos alunos também, né, e qualquer momento que você precisar da casa aqui para vir fazer esclarecimento, está aberto para você, mas não esqueça que o espaço está aberto para você também, para você utilizá-lo.
Eu vou aceitar o convite do vereador Rodrigo, do vereador Rogério, de nós marcarmos uma reunião com um grupo de professores para nós traçarmos um plano, um projeto para que ele seja... Ok, essa audiência pública que eu participei foi só nesse ano ainda, tá? Mas nós vamos conversar isso na escola, vamos ver um grupo de professores com mais disponibilidade de horário e, inclusive, com o colegiado, que nós somos alunos, né, que fazem parte das decisões da escola também, e eles vão participar. Nada melhor do que ouvir o jovem, que ele sabe muito bem o que eles precisam.
A
LDO,
a Lei de Defesa Orçamentária.
Aliás.
Tem mais duas, a LOA e tem o PPA. Tá certo? Então, tá. Essa faz o conjunto todo para entrar no final o PPA, que dá para os 4 anos seguidos.
Aliás, é interessante mesmo que traga, até porque se você tiver alguma emergência, se quiser me passar, posso tentar até com o deputado, que está empenhando agora, nesse momento, ajudar o município, porque às vezes está chegando que agora o município está tendo a força, de repente para estar ajudando você, de repente tem alguma coisa mais emergente, que até que saia o orçamento, posso estar tentando lá, junto a ele fazendo a emenda, alguma coisa, já que ele ajudou algumas vezes já, o Luiz Fábio Xerém, já vi vários comentários que ele ajudou, se você precisar, pode trazer a mim que eu vou procurar, tá? Que o vereador Márcio vai ajudar lá, está à disposição.
Nós agradecemos. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite.
Agora, cadê o... palavra franca aos vereadores. 5 minutos.
Vereador Sebastião.
Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer e parabenizar a presença de todos vocês, estudantes, professora, a diretora, Leninha, Alete, todos vocês, que sejam bem-vindos a essa casa. Mas eu gostaria de ver vocês aqui nessa casa com outro jeito, com um jeito agradável, um jeito sorridente. Isso aí trazia mais alegria para nós. No qual eu tenho certeza de uma coisa. Essa escola Maurício Zacher é uma escola que eu me formei nela. Eu ajudei a construir aquela escola, trabalhei de pedreiro naquela escola. Então aquela escola Maurício Zacher é uma escola muito boa. Tem professores competentes, no qual você diz... Todos os funcionários, todas as professoras, os alunos são todos esforçados a trabalhar. No qual me apresento, hoje eu tenho 62 anos de idade, sou pai de 4 filhos e tenho 6 netos. E tenho o seguimento de uma pessoa que muito abrilhantou o hino nacional dentro dessa escola, Maurício Zacher, que foi Antônio Aracim de Mesquita, que era o único maestro que tinha aqui dentro de Jaci, que ensinava aula de música a todos jovens na época. Simplesmente, quando tinha a parada de 7 de setembro, simplesmente ele sozinho, é que executava o hino nacional brasileiro para os alunos. Isso eu tenho a honra de falar porque eu acho que a pessoa moradora de Jaci, que conhece Jaci e gosta de Jaci, só tem a falar bem de Jaci. Não quero dizer para vocês que o vereador DJ não foi querer prejudicar nem ofendê-lo, porque eu tenho certeza que a intenção dele foi até ajudar. Só que é aquilo que eu digo, e você diz. Acho que as pessoas às vezes interpretam alguma coisa diferente, mas vamos passar uma régua em cima disso. Vamos continuar, vamos dar a mão, vamos unir e vamos conseguir ajuda da maneira que vocês querem, que eu acho que vocês merecem ajuda, sim, do nosso município. E eu tenho uns contatos muito bons em Belo Horizonte, isso aí eu sei fazer, é uma coisa que eu pedi dentro da política, é ter contato, e a casa do contato é lá em Belo Horizonte. Eu vou correr atrás, porque no qual, quando foi fechada a escola, o governador, o deputado estadual Adalmo Ribeiro, foi o primeiro a mandar um ofício pedindo que liberasse as escolas estaduais do município. Isso eu tenho a honra de falar, porque eu recebi o telefonema dele e ele já tinha me passado isso para mim. No qual, quando você, Alex, veio aqui e falou, eu só não quis manifestar, porque aquilo ali não era hora de cuidar, mas eu já estava sabendo que o deputado estadual, Dalmo Ribeiro, já tinha entrado nesse contato. E vocês podem ter certeza, é igual nós estamos aqui, eu acho que nós estamos aqui para unir a força, certo? Porque eu acho que cada um de nós, vereadores aqui, deve ter ou um filho, ou um neto, ou um sobrinho, estudando lá na Escola Municipal, no qual eu tenho minha neta, a Débora, que ela até disse que vinha aqui, eu gostaria de ver ela junto com vocês aqui, mas ela não está, certo? Mas isso aí vocês podem ter certeza, vocês dependerem da minha ajuda, Sebastião Leonardo Mesquita, o Puri, vocês podem contar comigo, porque o que eu sei fazer é ajudar. No qual tem aí a Juliana, obrigado, Juliana, pela visita sua aí, a Camila, pessoas que é vizinha, que a gente conhece, e a gente acredita no trabalho de vocês. Vocês podem ter certeza que a gente está aí para ajudar vocês. Eu sempre digo, hoje, no município, as prioridades do município, primeiro é a saúde, depois a educação. Eu sempre falo na minha fala. Por que isso? Eu estou vendo os fatos que têm acontecido, no qual esse acidente lá de Janaúba, será que as pessoas viram aquilo ali? Será que não tem sentimento? Será que não tem filho, não tem neto para ter um sentimento daquele? Pouco tempo atrás, colocaram fogo aqui na nossa creche, queimando ali os berços, os brinquedos das crianças. Até hoje ninguém sabe qual providência que foi tomada. Será que se tivesse alguma criança lá e sido queimada, alguém teria tomado providência? Isso é que me passa. Quando a Camila veio aqui falar que ela se emocionou, eu me retorci e pensei logo lá em Janaúba. Porque se torna uma pessoa, isso é pessoa irresponsável de ter capacidade, competência de ir lá e colocar fogo para queimar umas crianças. No qual aquela professora sacrificou a vida dela para defender a vida de alguém. E nós precisamos disso aqui já sei também. É unir e ministrar com dignidade, com força. Mas mostrar que você precisa mostrar para o povo o que você é capaz de fazer. É só assim que nós podemos pagar o nosso voto que nós recebemos de cada um de vocês. É mostrar trabalho. Quantas vezes, eu estou cansado de falar, vocês professoras, essa escola está aqui de tempo integral. Hoje é uma das escolas que hoje é mais exigida no país. A nossa está aqui parada. Está aqui parada. E eu tenho certeza que a educação é a única pasta que tem dinheiro e pode concluir essa obra. Aí sim. Aí você está ajudando a educação. Eu sei que a educação do Estado, ela é difícil para ser ajuda pelo município, mas é falta de querer unir, porque eu tenho certeza que se for lá e fazer os projetos, conseguir, vamos entrar em acordo, vamos entrar em detalhes, que ali nós não estamos ajudando o governador, nós não estamos ajudando o deputado, não, nós estamos ajudando os nossos filhos de Jaci. E eu acho que nós devemos fazer, é isso, ajudar os nossos filhos. Você já pensou uma mãe olhando lá na televisão? E vendo o velório de um filho que foi queimado pela mão de um baderneiro? Que eu me considero isso baderneiro. Pessoa irresponsável. São 10 crianças que morreram naquilo ali, com várias doenças. Então, gente, para vocês, professores, vocês estudantes que estão aí, parabéns e continue estudando. Eu tenho certeza. Eu estudei muito pouco e tenho arrependimento. Mas só que, graças a Deus, eu faço valer o pouco estudo que eu tive. E graças a uma professora que teve aqui no Maurício Zacher, que foi a dona Terezinha Monteiro. Ela me chamou um dia, Sebastião, você tem um jeito de ser político. E eu guardei essa palavra dela comigo. E eu tenho certeza que não decepcionei ela. Porque sempre quando eu faço as minhas viagens, eu comento, falo o que tem de bom em nosso município. E assim, gente, eu vou terminar as minhas palavras dizendo para vocês que vocês dependerem da minha força, vocês podem contar comigo. Porque eu acho que hoje o que temos em nosso município, não em nosso município, todos os municípios, a primeira prioridade é a saúde e educação, o resto é se der. Não sou contra a festa. Não sou contra a festa. Mas primeiro você faça o dever de casa, para depois fazer o que sobrar que der para fazer a festa. Porque eu vejo hoje quantas pessoas foram atrás de mim, atrás do vereador Evandro, pedindo para comprar remédio, que a receita na mão, e não tem um remédio ali na farmacinha. Toda vez que vai lá, está fazendo licitação. Mas a licitação nunca sai. E as pessoas continuam. Você fica com dó, mas nós não podemos esconder isso, nós temos que lutar para abastecer aquela farmacinha, para quando a pessoa for lá procurar, ter o seu remédio lá. Por isso, senhor presidente, eu até vou deixar aqui nas minhas palavras, que eu acho que vai ter um dinheiro aí para repassar, para devolver para a prefeitura. Por que que não pegaria esse dinheiro e aplicar ele em remédio? Aí sim! Aí você está ajudando a saúde de Jaci. Porque não adianta nada, você devolve o dinheiro lá para a prefeitura, vai lá, faz isso, não. Você compra ele, aplica ele no remédio. Aí sim, aí você está ajudando a população de Jaci. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar grato por isso. Obrigado. Então, gente, como eu sempre das minhas palavras. Eu sempre digo, hoje eu tenho um respeito muito grande pela população de Jaci. Porque uma das primeiras professoras desse município foi a minha avó, que está ali naquele quadro. Foi a primeira professora que teve aqui em Jaci. Certo? Então, eu tenho certeza que um bom começo é um bom fim. E desejo a todos vocês uma boa noite e o pessoal da rádio que me ouve, uma boa tarde e que sempre me ouve, que eu tenho certeza que vocês vão ficar gratos pelas minhas palavras. Muito obrigado a vocês.
Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, meus amigos vereadores, nossos funcionários da casa, assessor jurídico, e cumprimentar também a todos que estão aqui presentes. Eu gostaria de manifestar primeiramente que eu sou prefeito, prestar muita atenção nesta ata, que os pedidos dessa professora é uma coisa que praticamente não podemos esquecer. E nós vamos estar cobrando a favor delas e a favor dos alunos. É uma coisa que precisa. Porque todas as palavras dela aqui, eu estava prestando atenção. Ela luta a favor das crianças. E sou prefeito, vice-prefeito, que ouvi isso aí direitinho, eu tenho certeza que eles vão correr junto para favorecer nessa parte aí. Porque realmente precisa de um reforço. Se for possível, ter um investigador para olhar essas partes na entrada da escola ali, na beira do muro ali, na beira de rua ali, que olha isso aí com carinho. Porque todos os pedidos que ela fez aqui, tenho certeza que se depender de nós aqui, vai ser bem atendida. É coisa que nós estamos aqui para lutar a favor dessa parte aí. Inclusive, a educação e a saúde, gente, é coisa que está em primeiro lugar. Então vamos sempre discutir a favor disso aí. É igual acabou de falar sobre o remédio. Eu também já manifestei sobre isso. Sobre esse rapaz, até já conversei com o presidente sobre esse dinheiro aí. Se puder dividir, se a prefeitura precisa, põe um pouco lá, passa um pouco para saúde, para educação. Eu acredito que tudo isso aí é válido. E eu combati também sobre os perigos que todos nós estávamos passando. Nós aqui do local, de toda a região, passando por aquela mata em palavras. Eu tive até o meio ambiente lá conversando, que eu tenho amizade com a pessoa do meio ambiente lá. Conversei lá com eles direitinho que estava necessitando ali, porque já pegou muito fogo naquela mata, e as raízes daquelas árvores estão fracas. Até inclusive eu vou mandar um ofício agradecendo o meu pedido, que inclusive aquela árvore mais perigosa que está na curva lá, ela estava bem para o meio da estrada, já foi cortada. Então eu gostaria de agradecer ao prefeito de Lavras, o Zé Xerém, inclusive o doutor Zé Xerém, ao João Paulo, conversei com ele também, a Rosa do Meio Ambiente. Isso, para mim, se torna uma beleza. Porque vários lugarzinhos perigosos ali, eu já passo sem cisma. Eu tenho certeza que aquele jacinto passa ali. Agora não tem tanta cisma. Você vê aquela árvore lá praticamente quase que espendurada, todos vão passar comida ali. Né? Então agora já aliviou um pouco. E vou falar também sobre os perigos que acontecem. Na rua Vigilato Vilas Boas, perto do, vou até dizer bem declarado, perto do armazém São Geraldo ali, ali está um perigo. Ali tem uma tampa, ali está um enorme, aquilo está até correndo um perigo para motoqueiro que às vezes não conhece, que vem lá de bom sucesso aí, ó, passar com velocidade ali, se bater ali, ele vai embora, viu? Então vamos olhar isso aí com carinho, senhor prefeito. Isso é o pedido do vereador Sabiá. Vou nem falar o nome, mas vereador Sabiá, que é o pedido que eu sou mais conhecido por Sabiá. Então vamos olhar essas coisas com carinho. Na Praça da Balança já fiz um pedido para cortar umas árvores lá que está em frente à casa do filho do Jaci também, que está correndo perigo ali. Em frente ao Março, eu vou dizer assim, na Praça da Balança ali, em frente ao... Hoje até é um concerto de filme, parte elétrica de carro, é som. Hoje até ele passou o conto para o Rodrigo. Ele trabalha muito bem, até de parabéns. Então eu gostaria de fazer um pedido, porque tem uma árvore lá que é enorme de um tamanho ali. Você sabe, a qualquer momento pode ter um ventaval. E esses ventos se tornam perigo. Você vê essas árvores ali, passar um vento ali, jogar essa árvore em cima da casa deles ali, gente, é um prejuízo enorme. Depois, como que vai fazer sobre isso aí? Tem que, o mal tem que cortar pela cabeça. Porque depois que acontece, não tem como mais
correr atrás não. Então vamos correr atrás antes que aconteça. Isso é o meu privilégio. Eu gostaria também de lembrar sobre a dona. Coitada, ela ganha R$300. Estava recebendo uma cesta básica. Agora, ela me disse assim, que na Secretaria de Ação Social, falou que o governo, a ordem é só duas cestas básicas. Coitada, ela ganha só R$300. Agora vamos supor, para pagar o gás, luz. Gente, essa mulher, ela merece ajuda sim. Portanto, eu vou até a prefeitura qualquer um dia desse aí, amanhã ou depois. Porque depois é um feriado, então eu acho que amanhã eu já vou lá conversar sobre isso aí. Ou melhor. Porque não tem condições. Se ela já tem esse direito na cesta básica, que continua doando para ela a cesta básica. Vocês não acham que está certo isso aí? E por isso eu vou continuar sempre pedindo. Aonde está esse perigo, faça esse favor de olhar com carinho. Esses bairros aí que precisam de averiguação. Tem uns calçamentos quebrados. Inclusive, do lado da serra mesmo já vi isso aí. Eu estou até conseguindo um material que tem umas estradinhas muito ruins. Se torna rua, né? Porque está dentro do bairro, se torna uma rua. É, vou ver se eu consigo ainda, como que eu posso trazer esse material. Não vou dizer nem de onde que é, porque depois a gente vai ver isso direitinho. Para favorecer esse pessoal até que joga um asfalto lá. Porque tem saídas aí na região, na zona rural. O carro ali, tem muitos dedos que quando começa a chover, já joga o carro cá para cima, para a estrada, para ver se não dá problema para sair depois. Então a gente olha tudo isso aí. É uma ponte na zona rural que está estragada, eu gosto de pedir que faça isso para eles. É essa estrada que está precisando das podas dos galhos, galho muito trançado em cima da rua. Se passa um caminhãozinho baú ali, pode estragar no momento que está passando nessas estradas. Então vamos olhar isso aí com carinho. A minha cunhada mesmo ali na UBS, lá de Lagoa, eu já falei sobre isso. Ela necessita que corte aqueles galhos lá, porque está tampando a calha dela lá e, sinceramente, está entupimento de folha, tudo isso aí. E olha isso aí com carinho. E também olhar, eu não vou nem dizer o nome dele que não, eu já conversei sobre isso aí. Ele está com problema no joelho. Se ele senta com os amigos, para ele levantar é problemático. Até eu já estive conversando até com o promotor, porque eu tive a oportunidade de conversar com ele, mas só não conversei sobre isso. Inclusive tem uma dona que está na frente. Só não vou dizer qual dona. Agora, se ele é o segundo, eu gostaria que abreviasse para ele também essa parte aí. Eu não vou dizer o nome, porque ele fica até sem graça, né? Eu, igual essa dona que ganha seu sobre esses R$300. Eu não vou dizer o nome dela, não, porque fica chato, fica ruim. Então eu posso até passar o nome dela para entender que ela é aquela pessoa, mas agora, no momento, eu não posso estar falando. Mas peço ao prefeito que cuide disso aí com carinho. Esses pedidos que eu estou fazendo é porque está se tornando perigo. Que abreveia isso aí dentro dessa semana que vem, porque já vai cair esse feriado aí, então a gente reconhece. Pelo menos semana que vem. Se não tiver jeito de recorrer isso aí amanhã, que faça isso aí até a semana que vem. Porque, inclusive, esse buraco mesmo ali em frente ao Sr. Geraldo, acabei de falar sobre isso. Aqui tem que ser mais olhado, com mais abreviação. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo também a presença das professoras. Foi muito bom você estar aqui. Isso aí vocês podem estar na certeza. Se você depender de uma reunião com nós, tenho certeza que todos os vereadores vão estar junto com vocês. Inclusive eu, sou da frente. que é uma coisa que praticamente precisa discutir sério a favor das nossas crianças. Não vou nem dizer o que aconteceu lá fora, porque a gente não aguenta. Então eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, que venha sempre, que essa casa está sempre aberta. Vocês ouvintes da rádio, do local e da região, vou enviar um forte abraço a todos vocês, que Deus proteja todos nós, que nós estejam com um bom feriado, que é o dia da Nossa Senhora Padroeira. Vamos agradecer por ela também, por nós estar sempre com essa sorte nesse mundão aí. Gente, uma boa noite a todos. Fica com Deus.
Vereador Eliandro. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. A todos aqui presentes. Como de sempre, primeiramente agradeço a Deus da oportunidade de estar aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de começar parabenizando um pouco atrasado o vereador Márcio pelo aniversário semana passada, vereador. Que Deus te abençoe, que dê muito mais anos de vida, continue mantendo essa pessoa que você é. Também deixa o
vereador, obrigado.
Deixa os sentimentos aos familiares do senhor Henrique, esposo da Graça lá na Serra. São pessoas queridas lá do bairro, onde infelizmente eu não pude ir no seu sepultamento. Fiquei sabendo tarde demais, mas que Deus abençoe e console a todas as famílias. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos aqui lá da escola do Maurício Isaac presente. Peço desculpa se vocês entenderam de forma errada o que eu quis me expressar aqui, mas como foi dito antes, a intenção é ajudar o colégio, estar junto com vocês. Infelizmente, às vezes a gente fala uma coisa e chega outra. Como eu disse, eu não sou muito estudado, às vezes eu não sou capacitado para falar bonito, mas o que eu falo é de coração e não tem nada escrito aqui, só os principais. Então, parabenizo vocês pela atitude de estar ter vindo aqui. Através disso, com certeza, vamos acolher a ideia de vocês para estar ajudando. É bom saber que os outros vereadores também se interessou e estar junto com o colégio. E quem ganha com isso é o município, somos todos nós. Agradeço a meus vereadores que me ajudaram, até os vereadores sentiram o que eu quis dizer. Então não foi intenção de magoar e nem prejudicar o colégio. A intenção era ajudar. Deixo vocês, a todos os alunos, que a intenção do vereador é ajudar. E espero que seja ajudado assim, através dessa câmara aqui agora, onde estão todos aqui e todos se manifestou mostrando interesse. Obrigado a vocês. Viu? Gostaria também de relembrar o seu prefeito que eu fiz várias indicações sobre a iluminação da Praça São Mateus. E até hoje nada foi tomado. Não tem nem jeito de a gente passar no bairro, a gente fica com vergonha, porque foram tantas promessas, tantos meses que falou que ia lá, até hoje não foi. Chego lá, eu posto tudo que eu vejo no Face, assim. Às vezes muita gente fala, você posta querendo aparecer. Não, o problema está ali, eu tenho que postar. Porque às vezes eles não estão vendo, através do Face dá para ver. Então a internet hoje é fácil, não faz porque não quer mesmo. Praça do Rosário, ali na saída de Jaceri, mesma coisa, nenhuma luz fez. Então, é problema dessa administração, como eu faço parte dela, eu tenho que cobrar. Se foram 9 meses e nada. Também fiz uma indicação para que estampasse um buraco em frente à padaria da Nice. Ali foi aberto um bueiro, pôs uma caixa ali e ficou um buraco ali. Eu, em 15 dias, quase que eu bati 4 vezes ali. Isso passando devagar, imagina os outros então. Só vai tampar aquele buraco na hora que tiver um acidente, uma coisa pior. Infelizmente, que a gente perde, poucos são atendidos. Também recebi uma resposta sobre a água, a falta de água aqui. Eu não vou nem falar que eu não entendi. A resposta eu não entendi, porque só entendi uma parte que fez até uma blitz aí para economizar. Mas eu acho que a educação vem do Deus. Primeiro tem que começar a economizar nas caixas que estão derramando aí pelo município. Vou depois cobrar da população para economizar. Também agradeço ao pedido que eu fiz ao secretário do Meio Ambiente, onde passou o DF, para
que retirasse as árvores de Macaia, onde ocorreu o incêndio, estava perigoso de cair, foram retiradas que estavam ocorrendo risco e feita a limpeza lá da rodovia. Obrigado por ter resolvido esse problema. É onde a população fazia caminhada, muita gente frequentava final de semana e vai para aqueles lados e chegaram até meu pedido, então esse pedido desse problema já está resolvido. Com a questão de esporte de Jaci, sempre eu vou no campo aqui, ontem mesmo eu fui lá na quadra, um pessoal jogando vôlei lá que há muito tempo eu não via, só que você chega lá, a gente fica triste, porque como vereador representando o povo, a turma lá que você já entra e já cobra da gente. Olha a iluminação da quadra, olha a sujeira. É precário, gente. Não sei, será que não tem ninguém no campo? Não pode, porque uma quadra suja, não tem iluminação. Aí fica difícil. Porque a gente chega lá, a gente é cobrado. Quando você está lá, a gente é cobrado. Então, a gente tem que falar aqui. Então, infelizmente, a quadra ridícula lá dentro, sujeira. Se alguém achou ruim, chega e fala na minha cara, não tem medo de ninguém. É o que está lá. Tinha uma pessoa que até tirou foto comigo, tem tudo gravado. Infelizmente, não é tomada de atitude certa sobre esporte aqui. Nós não temos nada de esporte aqui. Como o professor mesmo disse, podia ter mais incentivo até lá dentro do colégio, para fazer uma parceria aqui com o município, mas infelizmente tem tempo que eu não vejo aqui esse negócio. E hoje não pode desistir não, eu sei que eu falo, às vezes eu falo sozinho aqui, mas não desisto não. Eu tenho 4 anos para ficar brigando. Pelo menos a minha parte como vereador eu vou fazer. Só brigando, agora depende dos outros.
A palavra, vereador, eu gostaria de te parabenizar pelo você ter retratado as suas palavras. Isso aí é um sinal que você é um cidadão e eu tenho certeza que você vai sair muito bem dessa aí. Parabéns a você.
Obrigado, vereador. A gente fala de coração, às vezes não sabe falar direito, bonito, como muita gente, mas pelo menos a gente fala para tentar resolver o problema. Também questão de exame, gente, está atrasando muito no nosso município, está tendo problema de exame danada, exame falso, boato chega até a gente, o pessoal cobra, não tem nem jeito, você vai num bairro no final de semana aí, você senta com a família, está um amigo falando de exame, cobrando tudo também. Até inclusive, teve uma pessoa que morreu, e eu acredito se às vezes, de repente, tivesse feito esses exames antes, bem antes, às vezes, estava aí. E no dia, às vezes a pessoa vem pressionar, não vem falar não com a família, vai falar com você, que a família foi bem entendida. A família, eu acho que não foi bem entendida não, porque eu sei da situação, demorou sim os exames. Infelizmente, às vezes, se tivesse feito antes, a pessoa estava aqui. Então, a gente com saúde não pode brincar não, mas também, se puder dedicar, resolver esses problemas de exame, que está muito difícil. Também vi boatos aí, eu não sei se é verdade, isso aqui eu estou pegando por volta, mas dizem, boatos aí chega até a gente, o pessoal vem falando, que a Camargo Corrêa está fazendo uma parceria com a Copasa, para a Copasa retirar água aqui em Jaci e Palavras. Se realmente for acontecer isso, para nós aqui não podia ser tratado, mas a Copasa consegue tratar para lá, eu não entendo por que a gente também não conseguia tirar lá. Infelizmente, se isso concretizar, é uma história que eu não vou entender. Porque para um serve, para outro não. Como é que um consegue fazer o tratamento e o outro não? O negócio de saúde aí, o pessoal vem cobrando, falando muito, realmente está ruim. Mas eu... Não é que eu estou defendendo não, mas infelizmente eu tenho de falar. Isso daí para mim vem a tempo também. Antes a vez poderia estar melhor, concordo, porque tinha mais remédios. Hoje não tem, mas saúde é complicada. Eu acho complicado. Eu, 2 anos atrás, fazer 3 anos, quando meu pai foi internar aqui, não tinha um médico, não. E meu pai morreu. Então, minha esposa ficou, 1 ano atrás, ficou 6, 7 meses sem, esperando um exame. No ginecologista, demorou também. Então, o problema vem se arrastando, então vai piorando. Tem de arrumar uma maneira de melhorar, não piorar. Porque se está piorando, que pontos vão chegar, né? Aí fica difícil. Atenção, acho que poderia olhar mais com carinho questão da saúde ao município e esquecer. Esse negócio de ficar cobrando, IPTU, água, tem vários outros recursos que podem ser para resgatar o dinheiro do município, em vez de ficar dedicando a isso, esses projetos. É, hoje na conversa é pouca, só isso. Gostaria de agradecer de coração a todos vocês aqui presentes. É, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês voltem sempre, voltem mais vezes, traz os projetos. É, isso vai ser vantajoso para a gente e também ao município. Obrigado a vocês aqui, desejo a vocês uma boa noite, a todos os ouvintes da rádio uma boa tarde e a todos aqueles que me acompanham eu no Facebook, no WhatsApp, que Deus abençoe cada um de vocês. Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente, e todos aqui presentes na Câmara. E queria desejar uma boa tarde, eu não sei que horário, aos ouvintes da rádio. Senhor presidente, a primeira coisa que eu vou pedir indicação para o prefeito, senhor presidente, já estou cansado de pedir aquele... aquela ponte entre o Caolim e a Argila ali, ó. Aquela ponte já teve um acidente sério, presidente. Aliás, só colocar uma lateral. Se ele não conseguir colocar uma lateral, senhor presidente, vai lá na mão de bambuzeiro gigante, corta e coloca na beirada lá, você não tem condição. Senhor presidente, eu tô... tá até meio difícil eu explicar para o senhor. Andou rodando na internet aí que eu fui beneficiado uma pessoa camada, senhor presidente. Eu acho que quando uma pessoa avide postar no celular aí, ele avide pensar bem que existe o presente e o futuro. Hoje aquela pessoa aconteceu aquela pessoa, senhor presidente. Quem sabe mais tarde, eu não desejo o mal a ninguém. A pessoa, antes de pegar no celular, ele havia pensado que Deus deixou a passagem a todos, presidente. Não é que, a melhor parte ficou para mim, senhor presidente. Porque ficou melhor para mim, porque a minha beneficiação foi uma pessoa deficiente, entendeu? Que tá na cama, senhor presidente. Na Bíblia marca, senhor presidente. Todas as pessoas têm uma passagem. Só que tem. Quando uma pessoa digitar um celular ou brincar com o sentimento de uma pessoa, eu envolvi na política é para ajudar as pessoas necessitadas, senhor presidente. A pessoa, quando digita o celular e entra na internet, senhor presidente, ela tem que pensar que hoje é o dia meu, amanhã é o dia de outro. Não brinque com os sentimentos dos outros. E eu também não entrei na política, não é para ficar rico também, não. O que eu ganho aqui, dá para mim, eu não preciso de dinheiro de prefeito, não. Eu tive tanta ajuda do prefeito para ganhar político, presidente, que a irmã dele ter candidatou junto comigo, ela não teve nenhum voto dela, zero. Eu não dependo de prefeito, não. O que vinha ao contrário aqui, senhor presidente, o meu voto foi abstenção, entendeu? Eu não fiquei nem se sim, nem se não. Eu sou presidente. Essas pessoas de pensar muito sério, porque isso aí é brincando com o sentimento dos outros.
Me permite, ô velho?
Permita, pode falar.
Inclusive, aconteceu comigo também, será que essa pessoa que fez o FII, sabe o que aconteceu? E eu que preciso do dinheiro, eu ganhei mais pouco, ganhei 5 mil reais. Agora você faz uma ideia para você, só que eu não sei aonde foi esse dinheiro, que lá em casa ninguém recebeu. Até eu perguntei, será que o dinheiro chegou sem eu saber? Porque a gente vota aqui a troco do... Ó, sinceramente, se o prefeito me oferecer dinheiro para mim votar, eu prefiro não votar. Por quê? Isso não é necessário. Porque tudo... Se fosse ganhar cada voto 5 mil reais aqui, cada projeto, eu estava rico nisso aí, o vereador disse, tudo bem. Já pensou, ainda ganhar um dinheiro sem saber se para onde foi esse dinheiro? Já pensou? Pensa você se está certo uma coisa dessa.
Essa pessoa que fez isso aí, eu sinceramente, eu não vou xingar ele não, porque até ficar ruim. Porque coisa que não aconteceu. É melhor ela, essa pessoa pensar bem, para não fazer isso mais, ter Deus no coração. Você já pensou se você ter que testemunhar isso aí? Como que ele ia testemunhar? Sendo que não é verdade. Jogou isso aí sem saber, por rumo. Eu acho que eu gostaria que ele soubesse uma verdade para poder pôr isso aí no Face. Não é verdade, ô? Tá louco, ô, vereador, obrigado. Até foi bom lembrar que para a gente explicar pelos ouvintes da rádio, para eles se entenderem que não é assim, igual eles puseram no celular, no Face. Porque fica ruim para nós. Então, eu acho que seria bom explicar isso aí mesmo. Então, falou, né? Obrigado, viu, vereador.
Vai ficar uma parte nisso, presidente, porque nem Deus, quando veio no mundo, foi bom a todos. Eles taquearam ele. Só que tem que ficar aí, presidente. Mas a pessoa, quando apostasse, por exemplo, pode apostar para mim a hora que quiser, porque ele tem que pensar muito certo, isso aí é brincando com o sentimento da pessoa, camada. Remédio já não tinha mesmo, agora só que tem que estar reformando a cadeira, eu vou ficar em cima. Isso aí está na lei, no estatuto. Semana que vem aqui eu posso passar aqui quando peguei detalhe. Isso aí está na lei. Pessoa deficiente, existe lei. E o prefeito é obrigado. E obrigado a ajudar até o final. Medicamento. E o teto dele, tem que ajudar em casa, né? Porque não tem condição. Senhor presidente, eu quero falar. Eu estou desde o começo aqui falando, senhor presidente. Aqui em Jaci não está tendo porte de energia, mas não. Você vê a árvore colada nela. Vai na Vila Aparecida. Ali tem árvore com risco. Eu estou cansado de pedir, disse que ia comprar a motosserra. Cadê a motosserra? Pedi ajuda aqui. Ou se não, mandar pela CEMIG, quem sabe. Isso aí também é obrigação da CEMIG. Você está agarrado, não posso, presidente. Eu estou com... Eu queria também enviar esse áudio também, pode moer também para a CEMIG também, porque eu fiz a indicação do poste que foi batido lá, até hoje não tomou previdência. Sentido a serra. Será quando que a CEMIG também vai ouvir nós? Está cheio de poste quebrado, senhor presidente. Eu vou passar a relação levando a CEMIG, se não tomar providência, vou ver o que acontece. Senhor presidente, em Jaci, esses ônibus aí, ó, da São Cristóvão, ele não beneficia nada as pessoas. Essas pessoas que têm idoso, conversar com a assistência social, vou voltar as carteirinhas de novo, senhor presidente, porque é complicado, hein? Chega lá, diz que não pode fazer carteirinha. Aí o que acontece? Tem que tirar no NPS lá 3 meses, já não está tendo dinheiro nem para ir. Senhor presidente, outra coisa também, senhor presidente. O prefeito tem que pensar muito sério que esses assaltos que está tendo de hoje. Ele tem que pensar, colocar um segurança nesse banco lá dentro da prefeitura. Já imagina, a prefeitura é uma mãe da população, senhor presidente. Ele tem que colocar um segurança, exigir do banco colocar um segurança. É porque a prefeitura é um local de todos, senhor presidente. Ali, seja criança, seja adulto, é de todos. Aí eu queria agora, senhor presidente, falar minha fala sobre o DJ Leandro, sobre o colégio lá. Emociona eu, senhor presidente, eu também já estudei ali. Não é que eu estou protegendo ele. Eu vi o áudio dele, ele está tentando, pedindo segurança na rua, senhor presidente, para os alunos. Talvez interpretou meio... Ele está pedindo para ajudar mesmo, porque o vereador está aqui para ajudar todo mundo. Senhor presidente, eu vou encerrar minha fala por hoje. Uma boa noite a todos presentes, uma boa noite a todos os vereadores. Senhor presidente, eu não encerrei o assunto, não. Eu quero agradecer a todos os vereadores. Essa casa do senhor que está ali, senhor presidente, eu estou agradecendo. Puri, Rogerinho, Rodrigo, DJ Leandro, Arnaldo Campos, Sabiá, Márcio, Vando, inclusive o Gabriel aqui. Esse método não vou carregar só para mim, nosso presidente, vou carregar todos. E agora vou encerrar minha fala, presidente. Uma boa noite a todos presentes na Câmara, senhor presidente. E a nossa diretora que veio aqui hoje, senhor presidente. Uma boa noite a ela também. E eu sou ouvinte, uma boa tarde, não sei o horário que vai ser, né? Uma boa noite e uma boa tarde a todos. Tchau.
Vereador Evandro. Vereador Márcio. Boa noite a todos presentes, ao senhor presidente, demais vereadores, colaboradores da casa, jurídico, ao pessoal aí da Escola Isaac, na presença da diretora Arete. Uma boa tarde também já aos ouvintes da rádio. Eu queria começar dando palavra, senhor presidente, sobre o que eu fiz pedido aí ao prefeito, de repente quebrar a mola aí na praça ali. É, segundo o pessoal que mora ali, me pediu que eu olhasse com carinho o prefeito lá e com um pouco de urgência, sempre que é parado o trânsito ali na escola, o fluxo de veículos é só ali naquele setor, a maior parte ali. E alguns estão buscando a velocidade. Ali tem o pessoal tem um movimento no restaurante, tem clínica ali dentária e tal, Juninho. Então pediu que olhe um carinho, porque todo lado faz um quebra-mola e tal, e naquele lugar ali tá bem necessitado. Eu também realmente presenciei vários lugares lá, vários momentos que teve que o motorista parar rápido e quase correr um acidente. Outro pedido também foi feito na reunião passada, referente à Ponte do Bari, continua do mesmo jeito lá, me parece que eles vão tornar a pregar, coisas que vem fazendo isso há tempo passado, e eu acho que não resolve prego lá, seria feito com grampo, prego lá vai continuar com a situação, a gente está cobrando aqui a questão de tá precária a Ponte do Bari, um lugar perigoso.
Ô Márcio, só um minutinho, Márcio. O prefeito tem que tomar a providência naquele Rio Capivari lá na ponte lá, senhor Márcio, porque já teve um acidente do motoqueiro que caiu com a sua esposa lá dentro daquele rio.
Com certeza.
Aí Deus ajudou ele que ainda conseguiu sair ainda.
Não, e inclusive a ponte que vai ali acesso ao contêiner ali no Sofia Caolim também, é uma coisa perigosa ali, porque a ver a altura também não tem proteção nenhuma. Já que começa a olhar essas pontes aí. Referente à escola Isaac, eu até falo que me formei lá, hoje sou porque fui lá, fui aluno de lá, e sei que a competência era imensa das professoras lá, né, a qualidade de ensino nem se compara como da municipal também. Eu digo isso porque eu vejo o esforço de cada professora, até que eu tenho até orgulho de dizer que minha esposa é professora, é uma coisa que faz de paixão, porque não tem falando que paga isso. Tem muitos que entendem que professora tem que educar, e eu acredito que tem que ensinar. Educar ainda vem de casa. Mas a professora se esforça até mesmo nesse ato de educar. Tenta, como mãe, a segunda mãe ali na escola. É, realmente, ele comentou, acontece, eu já presenciei alguns casos fora da escola, no caminho da escola, eu até não vi entrando na escola, mas são adolescentes com uso de droga, entorpecente ali no início, na parte da manhã, principalmente, que eu sempre vejo na parte da manhã. Na parte da tarde, às vezes não estou presente, não sei. É uma triste cena, a gente sabe que existe isso em todo o Brasil e todo mundo, não sei como fazer. Veja aqui, o que a gente pode fazer é tentar fazer alguma palestra, o que puder, e fiscalizar. Fiscalizar alguém que seja impostor, que estaria prejudicando nossas crianças, nossos adolescentes, e que vem aí com mais carinho, mais urgência, está resolvendo isso aí, essa situação. Estamos aqui, como todo mundo se põe, que eu me ponho, vou procurar, você vê o que tiver de mais emergente, vou conversar com o nosso deputado que está aqui me apoiando, tá? Para estar tá dando suporte ao colégio. Inclusive, o presidente aqui, a gente comentou que tem um repasse da Câmara para a Prefeitura, que precisa muito na saúde, com certeza, mas quem sabe também se for necessário alguma coisa de ver com a cidade, está ajudando eles. Além da lei orçamentária do ano que vem. Referente a. Vou terminando, vou finalizando aqui. A ajuda dos empresários que estão na casa do senhor Rogério, como vem falando ali da casa do que o Gabriel falou do outro que estava camado lá. Já está na fase de reboque.
tá, ainda se faz só por meio de empresários. Até hoje a prefeitura ainda não chegou a colocar o que ele prometeu, deve que vai colocar, falou que ia colocar. Então, está lá, infelizmente, na semana passada teve alguém que criticou que a empresária não era para ajudar, mas eu falo o seguinte, eu acho que toda ajuda pode ser de empresário, de qualquer situação, é bem-vinda. Bem-vinda, porque só quem está lá passando necessidade sabe julgar se é empresário ou qualquer uma pessoa vai ajudar. Então, está lá fazendo, eu até ainda conversei com ele, no caso lá está sendo certo, mas tem outro também que se propôs, que tiver alguém nessa situação, procura a gente vai estar olhando com carinho, para que não deixe essas famílias na parada. Eu, como o Gabriel falou, eu não vou fazer de política o meu meio de vida. Isso para mim não é meio de vida, para mim não vai ser. Se eu estou aqui, é porque Deus me concedeu o prazer de poder ajudar o próximo. Então eu deixo aqui minha palavra sobre isso aqui. Sobre a questão da saúde, e sei que está carente, depende da nossa administração executiva aí, abaixar a folha, se foi segurando, temos a disponível emenda feita pelo deputado, que esse mandato, se não, o outro não ajudou, esse mandato está lá, a emenda está feita, uma ambulância e mais 100 mil para a saúde, para custear exames, o que não tiver mais urgente lá. Se for questão de baixar a folha, depende só deles, porque a emenda está feita, então dizer que está, vamos dizer, 70% ou mais pronto. Acredito que seja isso. Outro detalhe, eu me cobrar lá, o pessoal lá perto da Piranga, lá na região da Serra ali, é a questão da qualidade da água da represa. Alguns casos, alguns dias, acontece daquela ET lá parar a bomba e cair na represa, esgoto. Ou até mesmo água pluvial fazer que parem. Então eu queria ver quem é responsável da prefeitura para que olhe com carinho a qualidade da água dali. Porque essa época de calor vai chegando, tem muito banhista ali, na área, na Meirinha, naquela orla toda ali. E a gente vê que todo mundo se aproveita da água, com certeza não tem lugar melhor. Então, a prefeitura pode estar designando alguém, olhar a qualidade da água, porque de repente pode estar entrando uma água e não tem qualidade. E pode estar fazer mal. Então, eu queria pedir para eles que olhassem com carinho, tá? E que dessem uma força lá, eu olho esses detalhes. E por último, queria também deixar os meus sentimentos à família da Cecília, principalmente ao esposo do Sr. Paulo. Deus abençoe e conforte suas orações. Eu queria agradecer a todos que vocês estão aqui. Obrigado pela presença, uma boa noite e uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Vereador Rodrigo. Senhor presidente, eu peço licença para tecer um comentário aqui da minha cadeira mesmo, isso que serei breve. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, jurídico, da casa, servidores da casa, visitantes, né? Senhor presidente, queria só completar, né, a fala referente à escola estadual aqui, que foi, né, o maior assunto da atual reunião, é que o convite já foi feito, né, à diretora Arlete, para que, juntamente com outras professoras, alguma coisa, ou a diretoria da escola também, junto com outros vereadores, se possível, né, Arlete, no início da semana que vem, né, por causa da lei orçamentária, isso, né? Então, o ideal é, vai ter audiência pública, então o ideal é a gente marcar essa reunião anteriormente a isso, né? Eu tenho certeza, né, também, o vereador aqui, né, utilizou as palavras lá, mas assim, nada de má intenção, muito pelo contrário, com a intenção de ajudar a escola, com a intenção de ajudar nossas crianças. E é isso, né? Mas foi bom que deu essa repercussão e daí para frente agora nós vamos tomar, né, uma providência, uma atitude para que possamos beneficiar, né, a escola e as nossas crianças para o futuro do nosso município. Mas, senhor presidente, eu queria só esticar um convite aqui a pedido do pároco da nossa cidade, o padre Edmilson. Ele pediu para estender esse convite, inclusive esse convite não vai surgir efeito à nossa comunidade, visto que esse convite é para quinta e essa reunião ela será transmitida na rádio na sexta. Mas ele pediu para que eu fizesse o convite aos senhores vereadores, às autoridades aqui presentes, né, que aí é quinta-feira às 17 horas, vai ter a bênção do monumento, né, na praça aqui em Jaci. E o início da procissão, que a procissão vai até o bairro da Serra, né, até a quadra da Serra, e logo após a quadra, logo após a procissão, né, com chegada na quadra, vai ter a missa, né, dos 300 anos do encontro da imagem. Né. Nossa Senhora, então ele pediu para que estendesse, ele gostaria muito mesmo, senão, se as autoridades, né, os senhores vereadores, se não pudessem acompanhar a procissão, mas que pelo menos estivesse presente na missa, né, gostaria muito que as autoridades estivessem presentes lá. Então, eu estendo esse convite em nome do padre do nosso município, Padre Edmilson. É, boa noite a todos, senhor presidente, e uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Jaci.
Vereador Rogério Tunga.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, doutor Jaderson, nosso funcionário da Câmara Municipal, cumprimentar os aqui presentes, né? Silmara também foi diretora da escola de Jaci Municipal, está aqui a Arlete também hoje, diretora da escola estadual, junto com a professora. Então, o que tem para falar aqui, o assunto mais comentado foi a escola estadual, gente. Ser bem rápido, né? A reunião já falaram muito. Os anseios dos vereadores, acho que já deu para todo mundo sentir o que houve, né, o que pode ser feito. O prefeito, né, sabe o que tem que ser feito. Nós podemos aqui também falar toda vez para ele ouvir. Então, eu acho que quando assumimos, né, uma posição dessa de vereador ou de prefeito, que seja dessa forma, tem que saber que está lá para resolver os problemas. Então, quando chega, tem que se dar um jeito de resolver. A gente fala muito isso, a questão dos remédios nunca, não vai deixar de falar nessa Câmara. Tem remédio, sim, tem lá, tem alguns remédios. Né, melhorou um pouco, mas ainda está faltando muitos ainda. Então, tem que falar aquilo que é ruim, o que é de bom também. Então tem. Alguns exames tem feito também, mas tem muitos lá para serem feitos. E eu não sei o que está acontecendo. Essa questão dos remédios éticos, né, que não existe o genérico, essa Câmara já colocou à disposição para estar junto com o prefeito, né, para dar todo o apoio. Não tem vereador aqui contra isso, para denunciar a questão disso aí. Remédio é coisa cara. E o nosso município, não, em todos os lugares, né, necessita do remédio. Então eu acho que nós estamos aqui para dar esse auxílio ao seu prefeito. Se ele está com receio da Câmara, de uma coisa, ele pode estar tranquilo quanto a isso. Nós estamos aqui para estar dando apoio.
Eu falei assim, o senhor aí é o seguinte. Até foi falado que ele não fez exame, morreu por falta de exame. Mas eles me mostraram para mim lá, essa pessoa que faleceu, aqui, dentro de 2 meses fez 16 exames, hein? Foi tudo bem feito. Então a gente tem que falar a verdade. Agora, sobre a escola estadual, de onde quando ela está no local, ela se torna o quê? Ijaciense. Então vamos olhar com carinho essa parte aí. Obrigado, vereador.
O vereador Fernando, Rogério. Quando fala questão de exame, senhor vereador, às vezes não pode que não seja a mesma pessoa, mas eu fui procurado e fui reclamado para a pessoa que estava faltando exame e demorou sim. Se for mesmo, não vou falar mais porque você está no nome do problema. Foi demorado sim, às vezes se tivesse feito o exame, estava aqui. Então eu acho para mim irresponsabilidade sim.
Então é isso aí, gente. A gente espera que melhoras, né? Tem que sempre ser otimista. E acreditar que as coisas vão melhorar, porque não tem mais, né, pensar muito negativo, não. A questão da casa lá do senhor, né, está sendo feita lá, a gente tem que agradecer também a Câmara, né, que tomou a iniciativa de ir lá. E não importar muito não, Gabriel, deixa o que o povo fala, todo mundo tem aquilo que merece, né. Então, não precisa citar muita coisa não, coisas que tem que deixar para lá, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, eu acho que nós estamos aqui para fazer aquilo que é bom, né, para todo mundo, seja de onde vem. Tem outra casa beira-linha também que está sendo arrumada. A gente só agradece aí, né? E espera mais empenho aí da prefeitura. É isso aí. A questão Finalizando a escola estadual, né, perante a Arlete aqui, vai ter as leis orçamentárias, audiência, Arlete. A gente convida você para estar aqui conosco, para estar acompanhando essa LDO e nela se criando um dinheiro para uma verba destinada à escola estadual. Tem a escola, a prefeitura, o órgão municipal, que é a prefeitura, onde tem mais dinheiro nela é a educação. Tem que ser gasto 25% da verba total com a educação. Então você tem 2 milhões e meio por mês, 700 mil reais é mensal para a educação. Então a educação tem dinheiro e a responsabilidade é do prefeito, do município e dos vereadores também, que precisa de nós aqui para estar aprovando as leis. E nós vamos estar aqui para estar aprovando isso e colocar os seus projetos adiante. Então a Câmara está aqui colocando isso à disposição, colocamos à disposição do seu presidente para estar fazendo, marcando com alguns vereadores aqui, para você estar vindo aqui. A Juliana falou que tem alguns projetos, trazer. Então vamos ver mais ou menos o que fica isso aí e já criar uma dotação para estar colocando essa verba para assim então tocar esses projetos para frente. E nós estamos aqui para isso, o prefeito, nós elegemos para isso, para ouvir os anseios e tentar arrumar de alguma forma. Aqueles que não sentir com a responsabilidade disso, pede licença, sai, não é obrigado a ficar no cargo. Não quer resolver, sai. É muito simples. Porque quando você tem a boa vontade, né, junto com a Câmara e o Executivo, eu não vejo problema nenhum em estar ajudando as pessoas. Em tudo aquilo que precisa. Prefeitura é para estar ajudando, não é para dar lucro, não tem que vender nada para ganhar lucro, está lá, é para distribuir bem o dinheiro que vem para todos aqueles que precisam. E nós estamos aqui para ajudar o prefeito. Estou falando aqui para ele ouvir, que ele vai ouvir o áudio, não estamos aqui para perseguir ninguém. Aquilo que é feito para o povo, para ajudar a nossa população, nós jamais vai ser contra aqui nessa Câmara. Questão de denúncia, questão de comissão, de punição. Então, eu acho que estamos aqui para seguir bem. A prefeitura vai bem, a Câmara está bem. A prefeitura vai mal, a Câmara também está mal. Então, fica aqui o meu pronunciamento. Né? É uma boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Obrigado, presidente.
Boa noite, vereadores, boa noite às pessoas presentes aqui e uma boa tarde aos ouvintes. Eu, antes de mais nada, eu quero falar para todos, principalmente nós aqui, nós temos uma certa preocupação. Né? Eu sempre falo que antes de falar sobre qualquer denúncia, verifica a veracidade, né, da denúncia, procure as pessoas, as entidades que estão envolvidas, porque só assim a gente, de alguma forma, na hora que fazer algum pronunciamento aqui, a gente vai ter o cuidado, né, de realmente falar realmente as coisas corretas. E a gente tem que ter essa preocupação, porque quando se fala aqui questão de remédio, questão aí de colégio, ou outras coisas mais que realmente fala sobre o assunto, a gente tem que, no mínimo, verificar. Eu, no caso, até eu falo com o Gabriel, ele tem assim bom senso, Gabriel, porque o Facebook é uma questão, é uma ilha, eu falo que as pessoas ali falam que bem entende, né, no Facebook. Então, eu não muito preocupo não, porque eu já saí no Facebook várias vezes aí, eu estou, sabe, me lixando para esse pessoal. Acho que talvez não tenha respeito pelo próximo e também não tenha respeito pelas pessoas, né. A questão, eu só peço desculpa a você, Gabriel, porque na semana passada eu realmente tomei a iniciativa e nós íamos na casa do Sodeca, porque foi o pedido que você mais fez aqui, né, para atender aquele senhor. E aí eu, de alguma forma, chamei o Rogério, o DJ, né, e você próximo também, o Márcio, se não me engano, né, nós fomos lá e, de alguma forma, a gente conseguiu resolver. A questão, conversamos lá com o prefeito e saímos com a solução dali imediato para resolver a questão. Da mesma forma, é a questão do Rogério, que na realidade teve, logo de início, teve o apoio, né, de um empresário aqui, que é o Sérgio. Né? Eu acho que o Sérgio já demonstrou, não é a primeira vez que ele ajuda uma pessoa, ele já ajudou várias pessoas aqui, ele não está preocupado com isso, entendeu? É o direito dele, né? É o direito dele ajudar, é um empresário, como eu sei que o próprio Márcio também já fez isso, entendeu? Então a gente não tem que estar preocupado com muitas coisas, não. É questão que os comentários a gente realmente tem que, sabe, entender. Algumas, eu acho que são comentários, alguns comentários sobre a sua atuação, Gabriel, é mais por inveja, mais do que isso. Eu acho que as pessoas realmente não têm a capacidade, talvez, de enxergar o que você enxerga. Talvez você tenha esse brilhantismo, né? Que as pessoas não conseguem enxergar e você enxerga com o coração, que eu acho que é mais importante. Eu acho que disso aí, nós sabemos aqui, nós estamos aqui presentes e sabemos o que você faz, está fazendo, né? Realmente eu tenho certeza absoluta, porque você é um trabalhador, eu estou há 14 anos aqui, realmente eu vim para cá e vou ficar aqui, porque eu acho que é o cantinho da minha vida que eu permanecer aqui em Jaci, escolhi esse município, né? Essa cidade, para poder de alguma forma poder viver o meu tempo aqui na terra. Eu acho que Jaci é uma das, eu falo que é uma das famílias que nós temos aqui. Eu acho que todos nós aqui temos uma coisa que eu chamo de, sabe, de família, né? As pessoas de alguma forma se protege realmente as pessoas ao lado, que eu vejo isso porque eu moro num bairro onde todos, de alguma forma, têm essa identidade com os próprios moradores. Os próprios moradores têm essa identidade um com o outro. Né? A questão referente, eu falo que quando as pessoas falam aqui, principalmente com a questão aí de colégio, não está acabado, essas coisas todas, qualquer colégio, por exemplo, essa aqui, né, esse colégio aqui que está sendo feito aqui, na realidade, ele teve um orçamento. Né? O próprio município, né, tinha uma verba do município que foi questionada para isso. Entrou na dotação orçamentária e quando entra na dotação orçamentária, esse dinheiro já está reservado para isso. O que acontece na realidade é simples, não fizeram. Então, o que nós vamos ter que fazer, né, essa nova gestão? Vamos ter que terminar. E não tem dúvida. Mas antes de terminar, nós temos que ver a causa do que realmente não foi cumprido. A questão maior, que eu sempre falo aqui, é que existe está existindo agora, né, nessa nova presidência, a preocupação com o dinheiro da Câmara. Né? Eu sempre tive. Eu quero lembrar, de 2000 a 2016, a Câmara devolveu ao prefeito anterior, 872 mil. Tá? E no, eu, na realidade, eu participei de 2003 a 2016, né, que nós fomos reeleitos agora para 2017. Em 2003 a 2016, 2013 a 2016, foi devolvido para a prefeitura, ao prefeito anterior, 192.540,45 centavos. Eu tenho certeza absoluta que qualquer vereador que participou comigo não sabe aonde esse dinheiro foi realmente direcionado. Mas esse dinheiro que está hoje aqui conosco, ele vai ter direcionamento. Eu falo isso porque eu já estou preocupado referente à devolução. E já fiz isso. O que eu fiz com o prefeito? Eu vou devolver o dinheiro. Mas ele tem que me trazer, por exemplo, eu sei que Ipiranga tem um problema de água lá. O que eu combinei com ele? A gente comprar uma caixa d'água de 30 mil litros, né, que vai custar R$ 20.500, né? Já fez o processo licitatório, já foi feito, já a empresa já ganhou, está vindo a questão, vai realmente está fechando a questão do processo total agora. E quando chegar a questão do pagamento, nós vamos fazer um cheque aqui e devolver esse dinheiro e com isso você pagar a caixa lá. Da mesma forma que foi citado aqui pelo vereador Márcio, que ele trouxe para cá a questão de uma caixa, que é uma caixa com biodigestor, que é referente à questão do Novo Horizonte. E eu já fiz isso. O que eu fiz? Fiz lá o levantamento, fiz o processo licitatório, olhei, passei para a prefeitura, eles fizeram o meu processo. Esse processo, de alguma forma, vai custar R$ 22 mil, entendeu? Ou a gente vai, de alguma forma, comprar essa caixa de biodigestor, ou a questão da canalização de tubo de 300 milímetros. 300 milímetros. Então, o que, que acontece com isso? Nós, de alguma forma, já estamos tomando as providências referentes a isso. Esse dinheiro daqui, ele vai sair direcionado. Todo dinheiro aqui vai ser direcionado. É igual o que nós estamos fazendo agora. Vai ter montado, está sendo montada uma clínica de fisioterapia, e a clínica custa R$42 mil, vai R$40 mil total. Essa casa aqui já está direcionando R$32 mil para essa clínica de fisioterapia. Então, o dinheiro aqui, hoje, ele está carimbado. Só que tem o seguinte, a questão é a seguinte, enquanto tiver o processo licitatório em andamento, não encaminha o dinheiro para a prefeitura. A partir que a compra, sim, nós assinamos o cheque, de alguma forma, devolvemos esse dinheiro. É isso que nós estamos preocupados. Entendeu? Até porque eu tenho certeza absoluta que, né, nós estamos aqui com a nova, realmente uma nova presidência, e nós estamos com essa preocupação na devolução do dinheiro. Eu acho que o dinheiro, por si próprio, quando, da forma que foi passado nas outras gestões, tem certeza absoluta que as pessoas não sabem exatamente aonde foi direcionado esse dinheiro. Eu quero que esse dinheiro seja utilizado para a comunidade. E esse dinheiro vai ser. Tá certo? Então, é essa preocupação que nós estamos tendo aqui. Eu acho a questão aí da professora, ótima ela ter vindo aqui. É, precisamos, né, de alguma forma, que o pessoal do Colégio Maurício Isaac participe da LOA, do PPA, o Plano Plurianual, né, de alguma forma podendo fechar e de alguma forma poder ajudar. Mas já tem uma ajuda, né, eu já falei aqui que aqui tem uns vereadores que têm essa capacidade de buscar verba e ajudar através de deputados estadual, deputados federais. O Márcio é um que eu sempre vejo aqui, já tá vindo aqui, já conseguiu várias coisas aqui para o município, através, junto com o Leandro, né, de ambulância e outras coisas a mais, está trazendo mais verba aqui para, de alguma forma, a questão do próprio Rodrigo aqui, né, que trouxe aqui uma verba para o asfalto, aqui está chegando aqui também. Então, são algumas formas que está sendo feito, e os vereadores, de alguma forma, estão preocupados com o município. Isso que é o mais importante. Tá? Tenho certeza absoluta que nós estamos aqui com o intuito, né, de ajudar o município e ajudar também a questão da administração atual. Nós queremos, com isso aqui, as pessoas, né, que de alguma forma, hoje estão reclamando referente a alguns casos referentes a remédio, a questão de internação. Aqui nós temos aqui na Câmara agora, eu fiz aqui um organograma, é onde eu coloquei uma ouvidoria, né? Para que isso? Porque na realidade, para as pessoas virem aqui na Câmara aqui, né, e conversar com qualquer vereador, né, e com o presidente aqui também, né, para a gente poder, de alguma forma, a gente às vezes solucionar as coisas mais rápidas. Eu acho que pegar, por exemplo, um vereador no meio do caminho e questionar, sem realmente o vereador poder anotar as coisas realmente que está faltando para aquela pessoa, às vezes a gente fala aqui, mas a gente não sabe exatamente se realmente as coisas estão naquele contexto. Porque a gente tem que estar preocupado, por isso eu falo que a gente tem que ver a veracidade das questões referentes que as pessoas, quando procuram os vereadores, para saber se realmente as coisas é correta. Tá? Eu vou aproveitar, hoje não vai ter aqui a questão dos 10 minutos, tá certo? Eu vou já direto para a questão do projeto de lei, tá? Falar sobre o projeto de lei que é 2217, que inclui o plano plurianual do governo para o período de 2018, está na comissão permanente, 5/9, entrou no 5/9 de 2017. A estima receita fixa de despesa do município já se para o exercício financeiro de 2017, 5/9 também, cria o serviço de água e esgoto do município, já se para entidades autárquicas de direito público, está com a comissão permanente, né, esse é o 2517. E o projeto de lei complementar, que dispõe sobre a planta genérica, que na realidade cria uma comissão, né, onde vai participar o vereador Rogério, o vereador Rodrigo e o vereador Márcio, referente a isso. Semana que vem, vamos ver se a gente se senta aqui, né, de alguma forma a gente começa a definir a questão dessa planta genérica. Tá? O 617, né, altera o anexo 1 da lei complementar, foi pedido à vista pelo vereador, né, o vereador Sebastião, né, ainda tem mais uma semana para ser, ele tem o direito à vista, e depois da vista dele a gente vai ver se a gente consegue votar. O projeto de resolução aprova as contas do município de Jaci de 2015, né, que eu mandei, eu encaminhei para o presidente da comissão, né, a questão da minha visão referente à questão dessa aprovação dessas contas. Eu, na próxima reunião, faço questão de ver o que encaminhei para o senhor, tá certo? Agora, vou pedir, tem que pedir, pode já está apto, tá? Peço ao nosso servidor que faça a leitura da área. Perdão, desculpa. Coloca as proposições em votação, tá certo? Eu perdi, até pulei, mas eu gostaria de começar com o vereador Gabriel. A favor?
A favor, presidente.
O vereador Vando?
Sim.
Márcio?
Sim, eu sou a favor, presidente.
Cipriano?
A favor, presidente.
Perdão. DJ Leandro?
A favor, senhor presidente.
Rodrigo?
A favor, senhor presidente.
Rogério?
A favor, senhor presidente.
O Sebastião?
Sou contra, presidente.
Tá certo. Aprovado com menos a votação do vereador Sebastião, que foi contra. Tá certo. Então, na realidade, agora realmente a gente vai explicar, dar um intervalo aqui para poder realmente fazer a questão, a lavratura da ata, tá ok? Vamos dar um intervalo de 10 minutos para ser feita a ata aí.